Alô, alô, comunidade 247, 18h30 em ponto, e nós estamos entrando ao vivo com Boa Noite 247. Tivemos um probleminha, um detalhezinho ali na chamada hoje do programa no YouTube. Ele estava programado para o horário equivocado, então algumas pessoas nos perguntam aqui no chat e tal. Estamos entrando sempre às 18h30, pessoal. É o nosso horário das 18h30 até às 21h, o novo Boa Noite 247, com esse formato um pouco mais longo. Nessa primeira parte, a gente tenta resumir as notícias do dia com vários convidados. E depois das 20h, aí Paulo Moreira Leite, Tereza Cruvinel e o Alex Fonick com a Gisele Federici fazem uma parte mais analítica, assim, das notícias. Então, embarcando mais uma vez comigo, a Daphne Ashton. Boa noite, Daphne. 18h30, a gente estava aqui certinho para entrar, né?
Sim, senhor. 18h30, como todos os dias, de segunda a sexta, estamos aqui, começando o nosso Boa Noite pontualmente, né, Rodrigo? Prazer estar aqui com você.
É um prazer. A gente está um dia assim com várias entrevistas importantes no campo internacional, porque a gente está de olho no que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, às 19h nós teremos a presença aqui do Brian Meier, jornalista dos Estados Unidos, mas radicado no Brasil, conhece muito bem os dois países, né? Então, é uma presença importante para a gente entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. E temos uma outra entrevista, às 19h, com o Amaury Chamorro. O Amaury é um analista e um consultor político, meio equatoriano, meio brasileiro, e vai nos ajudar a entender o que está acontecendo na Bolívia, no Equador, na Venezuela. Esses golpes, né, que vão acontecendo em série, principalmente na Bolívia e no Equador nos últimos meses, né? Então teremos essas duas entrevistas especiais, mas não vamos deixar de falar, evidentemente, do Brasil. Então vamos começar com o Brasil. Boa noite para você que vive nesse país, em que nós temos ao mesmo tempo um caos na saúde, daqui a pouco vamos chegar a 100 mil mortos com a Covid-19, um caos institucional provocado pela Lava Jato, pelo Sérgio Moro e aprofundado pelo governo de Jair Bolsonaro, um caos institucional em que o Procurador-Geral da República fala mal da Lava Jato, o pessoal da Lava Jato diz que o procurador é mentiroso, em outras palavras, eles chamaram o chefe deles de mentiroso. E, ao mesmo tempo, um caos na economia. Porque, vejam bem, os liberais apoiaram Jair Bolsonaro, os chamados liberais brasileiros, por medo do PT. Disseram, ah, pelo menos vai ter lá o Paulo Guedes para tocar os programas liberais e o Bolsonaro fala besteira e a gente administra o país. Pelo programa liberal, deu tudo errado. Porque o Brasil vai bater em a dívida brasileira, está explodindo a dívida pública, ou seja, aquilo que o governo emite para conseguir pagar os seus compromissos, essa dívida vai aumentando e vai bater em 100% do PIB. Na época do Lula e da Dilma, chegou a ser por volta de 60%. Então está explodindo. E isso, na Bíblia liberal, é algo que não pode acontecer de jeito nenhum. Então é desemprego de um lado, penalizando os mais pobres, e a explosão da dívida pública. Então é caos também na economia. Deu tudo errado para eles, né, Daphne? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também com a Helena Chagas. Tudo errado para eles e, infelizmente, para nós, que estamos juntos nesse barco, né, Daphne? Então, eu passo para você para trazer um pouco da análise sobre esse país em que as coisas vão se desmanchando, né? E a notícia de hoje, daqui a pouco vamos desenvolver com a Helena Chagas, nossa comentarista. O Conselho Nacional do Ministério Público deve finalmente julgar, né, avaliar o comportamento do Deltan, o rapaz do PowerPoint. E isso aprofunda o caos institucional. Como é que você está avaliando essa situação, Daphne?
Rodrigo, como você bem disse, né, deu mal, deu errado para eles, mas infelizmente deu errado para todos nós, né? A gente poderia agora, né, ter um governo, enfim, que tivesse preocupado com os brasileiros, né? O que a gente está vendo, eu acho que a linha do discurso que permeia o Brasil hoje em dia é passar a boiada, né? E isso aí é uma coisa que vai ter uma hora que não vai dar mais, né? Você tocou nessa briga, né, da Lava Jato, com o Toffoli também, né? A gente está vendo aí que tem um dedo do Bolsonaro para minar a Lava Jato, o Aras querendo ser ministro, né? E aí, fica claro, né, que quem colocou o Bolsonaro lá, porque a gente não pode esquecer do Moro, que foi, né, ministro do Bolsonaro, quem colocou o Bolsonaro lá foi quem também apoiou a Lava Jato, né, foi quem prendeu o ex-presidente Lula, impedindo ele de participar das eleições. Então, assim, as pessoas que colocaram o Bolsonaro no poder, né, e que agora está brigando com a Lava Jato, né, são as mesmas, não são outras. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo?
Não, estava acompanhando só o seu raciocínio. Né?
Então, assim, eles estão divididos, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, por que não tiram o Bolsonaro, né? Hoje o Bolsonaro foi ao Piauí, né, tentando ali crescer no Nordeste, chegou uma cena louca, né? Bolsonaro em cima de um cavalo no aeroporto, tira a máscara, aperta a mão de todo mundo, né? Uma coisa, um monte de gente em volta dele, né? Por mais que não tenha sido milhões de pessoas, né? Mas tinha bastante gente, era um tumulto de pessoas ali, e ele sem máscara, como se não tivesse num momento de pandemia, claramente já tentando avançar, já em campanha para 2020. Então a gente tem uma direita partida, uma direita em guerra, né? Mas ao mesmo tempo a gente não vê que o Bolsonaro esteja sendo atacado como deveria. O que a gente está vendo, né? Um pouco agora, a gente viu ali essa blindagem nessa briga, né, da direita, ou seja, Lava Jato de um lado e Aras do outro, né, e Bolsonaro Aras do outro, é a blindagem da Globo, né, a Globo exaltando o tempo todo a luta contra a corrupção, né, ela requentou agora esse discurso o tempo todo, falando o quanto foi importante a Lava Jato. Então, assim, outro dia a gente estava aqui falando que do comentarista lá, do jornalista que escreveu que era hora de perdoar o PT, né? Então, a gente está vendo assim, é da boca para fora, né? Não se perdoa o PT, não se admite o PT, tenta-se brigar com o bolsonarismo, mas primeiro vem o bolsonarismo e depois vem os progressistas. Não nos iludamos, né, que eles vão achar, porque como você falou, está tudo uma droga, a economia vai mal, a economia depois, né, até a década de 2010, ia bem, até 2014 ainda havia um crescimento, mas depois de 2014 para cá só está em declínio, né? Então, assim, desde que o Temer foi dado o golpe contra a Dilma, desde que o Temer assumiu, e agora com o Bolsonaro, pandemia está em queda livre. Não está bom para ninguém, não está bom nem para a direita. Só está bom para aqueles milionários que a gente já citou aqui, que se tornaram bibilionários, entendeu? Para esses está bem, mas, enfim, a gente está vivendo uma guerra, a gente acha, né, que não dá mais para aguentar o Bolsonaro no poder, né, e não nos iludamos, porque mesmo com a direita partida, entre o campo progressista, né, e aqueles que eles consideram seus inimigos, eles preferem seus inimigos, porque mais inimigos ainda é o campo progressista. Fala, Rodrigo.
Não, eu ia trazer só a informação de hoje sobre a dívida pública do Brasil explodindo. O povo às vezes olha e fala, mas isso, o que tem isso a ver comigo? É um dado importantíssimo. O investidor internacional observa isso e esse é um sintoma de uma economia fragilizada. Então, olha aqui, manchete do 247. Sob Bolsonaro, o Brasil tem tombo recorde e dívida se aproxima de 100% do PIB. É uma relação que se faz, né? Você pega o tamanho da dívida pública e compara com o PIB, que é tudo que o país produz em riquezas. Quanto mais perto isso estiver do tamanho do PIB, significa que a dívida vai ficando mais e mais impagável, ou mais próxima de ficar impagável. E o discurso liberal é de que você deve sempre achatar essa dívida para não acontecer essa... Não é só o discurso liberal, né? O discurso de economistas também de centro-esquerda, de que você deve controlar a dívida, porque é um problema se você tem uma dívida que começa a ficar muito grande. Mas com o Paulo Guedes e o Bolsonaro, esse aqui é o resultado. É claro que a pandemia influenciou, mas já vinha antes da pandemia, esse resultado já estava acontecendo. Crescimento da dívida, fizeram reforma da Previdência para economizar. Achataram salários, tiraram direitos e a dívida explodiu. E é claro que vai explodir. E é claro que a relação entre a dívida e o PIB vai ficar cada vez mais próxima de 100%, porque o PIB não cresce, porque é uma política de recessão, de massacre dos direitos de trabalhadores, daqueles que consomem. Então o Brasil vai entrando numa situação dramática também na economia. Também na economia. Além da saúde, além do quadro institucional caótico também. Então, era isso que eu queria dividir aqui com vocês nesse início do 247. E muita gente está perguntando aqui no nosso chat sobre o blog, aliás, o site Nocaute, do jornalista Fernando Moraes, um dos jornalistas mais conhecidos do Brasil, autor de vários livros, um jornalista premiadíssimo, e nos últimos anos mantinha o blog, o site, melhor dizendo, Nocaute. Nós até trouxemos o Fernando Moraes outro dia aqui para ele falar sobre um programa, né, que ele trouxe para o site dele, para o Nocaute, que são as entrevistas do Putin, Vladimir Putin, russo, traduzidas e estão sendo divulgadas pelo Nocaute. Infelizmente, o Fernando Moraes acabou de divulgar, hoje no fim da tarde, que o site Nocaute está sendo fechado. Ele vai fechar o site porque não há mais rentabilidade econômica possível, caiu a rentabilidade, dificuldade de manter a equipe, e o Nocaute, então, é uma baixa, é uma perda para o campo progressista, porque era um dos lugares onde a gente tinha conteúdo de qualidade, inclusive internacional, como nós citamos aí, no caso das entrevistas do Vladimir Putin. Então, aliás, hoje, amanhã, né, sexta-feira, vai ao ar a última entrevista do Putin, elas estavam divididas em quatro partes, e vai ao ar a quarta parte, e aí, depois disso, o Fernando Moraes anunciou que vai fechar o site, infelizmente. Motiva mais para a gente manter as trincheiras aqui, ó. Manter as trincheiras. Vamos pedir para você, se puder colaborar aqui com o 247, se inscrevendo. A inscrição não custa nada, né, Daphne? A pessoa se inscreve aqui na TV 247, rumo a 600 mil inscritos, e depois 1 milhão de inscritos é a nossa meta. E você pode também fazer a assinatura solidária no site ou virar membro aqui na TV 247. As pessoas dizendo aí, estou vendo a Daphne está colocando os comentários, muita gente lamentando, né, Daphne, o fechamento do site de Fernando Moraes. Seu som, Daphne, está desligado.
Opa, desculpa. Eu gostaria de trazer aqui alguns comentários, Rodrigo, do pessoal é muito triste com a notícia, né? A Sandra Albernaz diz, boa noite, hoje estamos tristes com o fim do Nocaute. O que podemos fazer para ajudar o canal do grande jornalista Fernando Moraes? Ela pergunta. A Sueli Bechara diz, boa noite, muito triste com o fim do Nocaute. Mais um golpe para o jornalismo de esquerda, né? É muito triste mesmo, porque eu acompanho o Fernando Moraes desde que eu era criança, gente. Eu acho que o Fernando Moraes, só queria dar essa palavrinha, é um das pessoas que me fez gostar de política na vida, que me fez acompanhar a política através dos livros que ele escrevia. Enfim, é realmente muito triste. Assim, eu estou sem palavras para falar de quanto eu estou triste, e as pessoas aqui também, compartilhando e a tristeza que é o Fernando Moraes encerrar a atividade dele no Nocaute.
Muito bem, até você disse isso para ele, né, Daphne, no dia em que ele veio aqui para falar sobre as entrevistas do Putin. Você fez essa referência, disse que tinha lido, né, os primeiros livros dele, ele foi um dos primeiros a escrever sobre Cuba ainda na época da ditadura, né, o famoso livro A Ilha, né, que muita gente leu nos anos 80, acho que no final dos anos 70, anos 80. Então, marcou época. E depois as biografias, né? A biografia do Chateaubriand, biografia da Olga Benário, muita gente começou, né, a se interessar realmente por política ou pelos assuntos do Brasil, lendo os livros do Fernando Moraes, que agora se tornou, nos últimos tempos, também um blogueiro, né? Alguém que tinha se aventurado também por essa seara da internet. Então fica aqui o nosso registro, o Fernando Moraes tem uma carreira vitoriosa, vai seguir adiante, ele está inclusive escrevendo o livro A Biografia do Lula, e agora vai ter mais tempo ainda para escrever A Biografia do Lula. A gente lamenta não só pelo Fernando Moraes, mas pela equipe que ele tinha de jornalistas excelentes, que não sei agora a situação dessas pessoas. A gente deseja sorte para a turma lá do Nocaute e o nosso abraço para o Fernando Moraes e para toda a equipe. Mas vamos tocar para frente aqui, já está aqui na nossa sala de espera para começar para embarcar aqui com a gente, a Helena Chagas, nossa comentarista de todas as quintas-feiras. Vamos trazer aqui? Boa noite, Helena.
Boa noite.
Obrigado pela presença.
Boa noite, Daphne. Notícia triste essa do nocaute. Quero me associar aqui às homenagens que vocês fizeram. Lembrei, vi o Rodrigo falando do livro A Ilha. Foi o primeiro livro que eu li sobre Cuba. Muito bom, né? Muito bom. A nossa geração, né, foi muito importante para nós. A gente era estudante nessa época. Mas eu quero dizer o seguinte, que perdemos nesse momento um espaço de resistência, um espaço de inteligência, mas eu acredito que o Fernando Moraes vai se reinventar. Daqui a pouco estaremos vendo aí um novo espaço, né? A vida tem sido muito difícil para todos nós.
Mas assim, o combate é assim mesmo. Nós temos aí altos e baixos, vamos para frente também, não vamos nos abater com essa notícia. Helena, eu abri aqui o programa hoje, né, com a Daphne, falando de problemas na economia, na saúde, que enfim, é o mais evidente, com quase 100 mil mortes, e a crise institucional também no Brasil, né? Desde ontem ou anteontem, com as declarações do Augusto Aras, deixando claro que a Lava Jato, principalmente no Paraná, é uma caixa preta, né? Uma caixa de segredos, como ele disse lá. E hoje a gente tem a manchete aqui de que o Conselho Nacional do Ministério Público já tem maioria para afastar Deltan Dallagnol, que é o chefe, né? Uma espécie de chefe da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. Como é que você está avaliando essa disputa? Ao mesmo tempo, alguns setores saíram, né, na defesa da Lava Jato. A gente viu as organizações Globo fazendo uma defesa forte da Lava Jato e o Sérgio Moro também, evidentemente, porque a Lava Jato e ele estão casados aí. Como é que você está avaliando esse momento? E enquanto você vai falando, eu vou colocar na tela essa notícia sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que já tem maioria para afastar o Dallagnol.
Rodrigo e Daphne, eu acredito que realmente já tenha se formado maioria, agora demorou, viu? Porque tem uns 2 anos, no mínimo, que estão tramitando lá ações, e não é uma só, não, são muitas ações, e o CNMP, que é um órgão da categoria, embora formado por pessoas de diversas origens, até hoje não teve coragem de punir o Deltan, nem como advertência, nem como censura, com nada. Ao que tudo indica, essa informação que vocês estão dando aí, importante, apareceu antes, primeiro na TV CNN, e me parece bastante consistente em que agora se formou a maioria, inclusive o próprio relator, que é o Bandeira, já teria dado sinais de que vai votar contra o Deltan, e me parece que é no dia 18 de agosto esse exame aí, esse julgamento do Deltan. Eu acredito que se for mesmo essa tendência, talvez o próprio Deltan busque uns dias antes algum tipo de acordo, né? O fato é que ele já deveria ter se retirado da Lava Jato há muito tempo, né? Eu acho que quando a pessoa preza pela instituição em que ela trabalha ou pelo projeto no qual a pessoa está envolvida, quando ela pensa em primeiro lugar nisso e ela percebe quando a sua presença está prejudicando aquilo ali, ela pede para sair, né? Ele não pediu para sair até agora, quer dizer, um comportamento que me parece teimosia, infantil, não é? E a Lava Jato não percebeu aquele clima que ela conseguiu obter lá atrás de somos os heróis do combate à corrupção, as pessoas vão às ruas defender a Lava Jato. Isso acabou e eles contribuíram muito para isso, porque eles se expuseram com os métodos deles que acabaram expostos. Houve aquelas mensagens do site Intercept. O próprio Sérgio Moro, enquanto juiz, contribuiu muito para desmoralizar a Lava Jato quando ele aceitou ser ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, quer dizer, de certa forma, desnudou a Lava Jato, né? Tirou aquela aura de intocabilidade da Lava Jato. A Lava Jato também teve a sua pegada política, e isso foi ficando muito claro ao longo dos últimos tempos, né? Eu diria assim, o Intercept foi no ano passado, 19. Em termos de opinião pública, né, eu acho que a ida do Moro para o governo, não é, revelando que ele tinha esse lado ali, que todo mundo já desconfiava, eu acho que foi o fator decisivo. Agora, o que que acontece? O mundo político que foi punido pela Lava Jato se mobiliza para fazer esse cerco. O Augusto Aras, que não tem compromisso com a Lava Jato, nem com a categoria, porque ele não foi eleito procurador, né? Ele não estava em nenhuma lista, ele foi nomeado pelo Jair Bolsonaro. Então, ele resolveu também partir para cima da Lava Jato. E a grande, enorme diferença agora, o Supremo Tribunal Federal parou de ter medo da Lava Jato, né? Porque a gente sabe, a gente observou que ao longo desses anos todos, o Supremo, ele morria de medo, medo da opinião pública, medo das redes sociais, medo de sair mal na Globo. Então, o Supremo nunca, até algum tempo atrás, o Supremo não tinha tido coragem de botar lá os freios que ele deveria ter colocado na Lava Jato lá no começo, né? Nos últimos tempos só é que o Supremo passou a agir, e agora me parece que isso é meio irreversível. Eu acho que a punição do Deltan, se houver mesmo, ela é símbolo aí do fim de uma era, da era do que o Aras chama de lavajatismo, não é? E que tem um significado político bastante pesado.
Daphne, aqui muita gente comentando, né, sobre Moro, sobre a Lava Jato. O Adilson Batista, eu coloco aí na tela. Devemos agradecer ao grupo Prerrogativas, pois trouxe os desmandos da Lava Jato para o epicentro das discussões. É um registro importante, foi aquela live do Augusto Aras, em que ele dialogou ali com advogados. É curioso, porque o Aras, que é de um setor aí mais conservador, dialogando com advogados que são defensores da democracia, dos direitos e das garantias, mas desse diálogo saiu algo que é a crítica de vários, né, vários campos políticos e várias linhas políticas ao lavajatismo. Está feito aí o registro do nosso internauta Dilson Batista. Daphne.
Muito bom. Queria mudar um pouco agora do assunto para o Guedes, né? Eu queria que a Helena falasse um pouco para a gente a questão da reforma tributária. O governo vai propor um novo imposto. O que está querendo o Paulo Guedes? Inclusive, hoje o Rodrigo Maia falou, né, sobre a CPMF, disse que daqui a pouco vão dar nome em inglês para enrolar a sociedade. Ele disse assim: a minha crítica não é se é CPMF, é se é microimposto digital, se é o nome em inglês para o imposto ficar bonito, para tentar enrolar a sociedade. Minha tese é a seguinte: nós vamos voltar à mesma equação que foi desde 1996 a 2004, 9% de aumento da carga tributária. Então, Helena, eu queria que você falasse um pouco essa questão do novo imposto do Guedes.
Pois é, Daphne, o que que o Guedes quer? A única coisa que o Guedes quer é dinheiro, é mais arrecadação. Ele está vendo as contas do fiscal ir para o Beleléu, quando a conta vai para o Beleléu, vai para o Beleléu também o quê? O discurso dele, né? O discurso liberal do Paulo Guedes. Ele está pressionado com o presidente da República no pescoço dele, com a faca no pescoço dele, para ele arrumar dinheiro, para criar o tal do programa Renda Brasil, para substituir o auxílio emergencial de R$600, que no final desse ano acaba, e o governo está morrendo de medo de ficar no vazio e as pessoas deixando de receber vão atirar pedra no Bolsonaro, entendeu? Então, o que o Guedes busca é arrecadação. Então, e ele está propondo a criação desse novo imposto que eles estão tentando disfarçar, dizer que não é CPMF, e aí vai essa tirada hoje do Rodrigo Maia, né, que é microimposto digital, vou arrumar um nome em inglês, mas que basicamente é um mecanismo muito semelhante a um do CPMF, ainda que ele venha a incidir sobre pagamentos digitais, como agora o governo está falando, para dourar essa pílula. Então, o Guedes não está muito interessado na reforma tributária como um todo, que o Rodrigo Maia, que o relator e que uma boa parte do Congresso estão vendendo, estão querendo com uma reorganização de todos os impostos, mas sem aumento de carga tributária. Alguém acredita que num momento desses, da economia em que o país está, deprimido desse jeito, em recessão, que se conseguirá fazer alguma reforma sem aumento de carga tributária, sem novo imposto, sem cobranças a mais em cima das pessoas? Eu acho que é uma tarefa meio impossível. Então, é por isso até que eu não vejo muito futuro numa aprovação a curto prazo da reforma tributária, porque se não tiver aumento de carga, não vai fechar a conta, né? Eles estão num estica e puxa lá no cobertor curto, e aí o Guedes inventou esse imposto aí, que para ele é engenhoso, para compensar uma isenção que os empresários estão pedindo sobre a folha de pagamentos, ou uma isenção ou um desconto, né? Atualmente, 17 setores brasileiros, da economia brasileira, têm esse desconto no pagamento dos encargos previdenciários da folha. Eles querem passar isso para todo mundo, possivelmente com um limite, talvez dando um desconto, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Então, a conta que hoje é dos empresários, que pagam sobre a folha, vai ser uma conta que vai ser paga por toda a sociedade. Aumenta a base de cobrança do imposto, porque todo mundo vai pagar o imposto sobre pagamentos. Quem paga menos ganha menos, quem ganha menos, quem tem pagamentos mais baixos paga menos, mas é uma coisa que todo mundo vai pagar. E é isso que o Rodrigo Maia e a turma lá do Congresso, eles têm até isso virou um dogma, né? Eu me lembro quando eles derrubaram a CPMF e com o apoio do empresariado, da Fiesp lá de São Paulo, a Fiesp botou um pato na rua, botou um pato no gramado do Congresso contra a CPMF. Então, é um assunto que é muito tabu, né? Tanto no Congresso, tanto junto aos setores da indústria. Agora, o Guedes pegou alguns empresários do setor de serviços que vai sair prejudicado com a proposta de unificação da reforma tributária, de unificação dos impostos federais sobre consumo, que o Congresso está examinando e que o governo levou. E aí fez mais ou menos um jogo com esse pessoal do serviço, assim, não, vocês vieram aqui reclamar do aumento do imposto de vocês, mas se vocês apoiarem o imposto sobre pagamentos, nós tiramos o imposto que vocês pagam sobre a folha de salários. Enfim, uma espécie de uma chantagem aí, você me apoia nisso, que eu te apoio naquilo. Olha, eu não sei, eu tenho a impressão que o Rodrigo Maia hoje jogou mais um balde de água geladíssima nessa reforma.
Agora é interessante como o Rodrigo Maia vai cavando um espaço intermediário, né? Primeiro ele rachou o Centrão, né? Tirando ali o MDB, para quem não acompanhou desde o começo da semana, MDB e DEM, né? Saíram do blocão, né? Que era também chamado de Centrão. Então ele vai cavando um espaço aí intermediário e agora, inclusive, confrontando de certa maneira o Guedes, né? Eles foram parceiros em tanta coisa, né, Helena? Isso mostra um distanciamento? Ele está querendo marcar posição em relação ao governo? Para você, sinaliza o quê?
Eu acho que sim. O Maia e o Guedes, há tempos, há meses, desde o final lá da Previdência, eles já estão trombando, já estão se bicando, já não estão se entendendo bem. Eles tiveram até uma reaproximação algumas semanas atrás, mas eu acho que é uma coisa meramente para manter as aparências. O que aconteceu? O Planalto, o Bolsonaro, o Guedes, os generais articuladores políticos do Planalto, eles caíram no conto do Centrão, não é? Eles achavam que eles teriam, na negociação que eles fizeram lá com o líder do PP, o deputado Arthur Lira, eles achavam que eles iam levar o Centrão inteiro, dando aqueles cargos e verbas e emendas, né, ao orçamento. Eles acharam que iam ter um apoio de 220 deputados, que iam comprar o Centrão assim fácil. E não é assim, né, gente? O Centrão tem muitos anos de malandragem a mais do que os generais articuladores do Bolsonaro, né? Então, é óbvio que eles recebem os cargos, mas eles têm suas divisões internas. E o que foi decisivo para rachar o Centrão, que ficou consubstanciado na votação do Fundeb na semana passada, foi a ação do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, como ele viu o Arthur Lira numa atitude hostil a ele, porque o Arthur Lira quer o lugar do Rodrigo Maia no ano que vem, a presidência da Câmara, contra a vontade do Rodrigo Maia, que tem preferência por outros nomes mais ligados a ele. Então, a partir disso, o Maia começou a intrigar, o Arthur Lira começou a intrigar o Maia com o Palácio do Planalto, começou a agir para puxar o tapete dele, tratando já como se ele fosse um pato manco, né? Aquele sujeito que já está há 6 meses de sair do campo e que vai perdendo as suas condições ali, o seu poder. Não é assim. O Maia ainda tem bastante influência sobre o Centrão. Isso ficou claro no Fundeb. Isso foi formalizado nessa semana, na segunda-feira, quando vieram o DEM, que é o partido do Rodrigo Maia, e o MDB, que é o que fecha com ele, sair do tal do blocão do Arthur Lira. O Arthur Lira, minha gente, ficou desse tamaninho, né? Você vê que não dá pra mexer com a malandragem desse povo, né?
Muito bem. Eu acho que é uma explicação, eu gostei do resumo da Helena. Governo caiu no conto do Centrão. Talvez resuma bem essas operações aí das últimas 2 semanas, tanto a derrota no Fundeb, como agora a saída do MDB e do DEM, do bloco aí, desse bloco que o Arthur Lira dizia comandar, e acho que ele vendeu algo que ele não podia entregar, me parece. Isso é mais um sinal de desarranjo ali do lado da direita, sem contar essa briga entre Procuradoria-Geral da República e Lava Jato, que nós vínhamos destacando desde o começo aqui do Boa Noite. Mas, Helena, eu queria então agradecer a sua participação. Hoje a gente vai ter aqui uma sequência de temas internacionais importantes, tratando aqui com o convidado Amaury Chamorro. Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, ele já está aqui na sala de espera, já estou vendo, Amaury. Mais um instantinho, a gente já chama você, Amaury, para tratar desses golpes na Bolívia, no Equador, a manipulação política nos últimos anos. Então, obrigado pela sua participação, Helena, e até a semana que vem.
Eu que agradeço. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo.
Obrigada, Helena. Boa noite. Rodrigo,
vamos
fazer nossos comentários antes de chamar o Amaury.
Vamos lá. Eu estou vendo que tem muita coisa ainda para o povo que chegou agora, né? A gente abriu o programa lembrando que o site Knockout de Fernando Moraes vai fechar. Então, tem vários comentários sobre esse tema, para quem não acompanhou o começo do programa. Né?
Bom, a Reginalíssima diz, boa noite, equipe 247, o Império desmorona e o Brasil como fica nessa ladeira? Rompeu com antigos parceiros comerciais, mudou suas posições históricas de questões em importantes órgãos mundiais? Pois é, né, Reginalíssima? É isso aí. Então, hoje, para falar disso, a gente vai ter aqui o Brian Mir, que vai falar sobre os Estados Unidos, especificamente. Né? Daqui a pouco, a Amaury Chamorro, que vai falar um pouco de América Latina. O Jorge Augusto Cardoso, o canal que ama o ser humano são gente como a gente. Acho que ele está falando da gente, então, obrigada, Jorge. A Maria Clara Vale diz, eu posso indicar uma plataforma de financiamento coletivo recorrente, como faço para entrar em contato? Pode ser uma solução. Eu acho que, Maria Clara, no caso aí, é entrar em contato lá com o Knockout, né? Enfim, mas a gente dá maior força aqui para o Knockout, para o Fernando Moraes. Bernadette Moreira, não vivo mais sem o 247, então obrigada, Bernadette. Giovanni Longoni diz, boa noite, gostaria de sugerir a vocês que publicassem um vídeo à parte da participação do Lenny Streck ontem. Ele fez uma ótima defesa do garantismo que vale a pena compartilhar. Então, foi o programa do Boa Noite de ontem. Quem não viu, veja. E está aqui anotado a sua sugestão para fazermos, então, um vídeo separado. A Ione Tiengo Breder diz, seria excelente se o Fernando Moraes se integrasse à equipe do 247. A Júnia Lage diz, triste notícia sobre o nocaute, o Moraes mostrou um parente, Cardeal Mota, um parente que entregou Olga aos nazistas. E o José Rodrigues diz, pessoas como Miguel Rosário, Jones Manuel, Sonic, Capelli, Menigoni, falam do Ciro e criticam. Isso não ajuda em nada. PT com Lula, Haddad, Gleisi, sozinhos dominam a esquerda, tenho certeza. Bom, a gente, enfim, o Jones Manuel vem muito aqui, o Sonic é nosso jornalista, a gente tem aqui várias pessoas com opiniões diferentes, né? Nós somos um canal plural, né? Cada um aqui dá a sua opinião e vocês também têm as vossas, né, formadas, né? Então, eu acho que isso que faz a beleza do debate político, são opiniões e a gente constrói, assim, alguma coisa de útil, né? Enfim. Mas é isso, Rodrigo. Acabei aqui de ler os comentários. Estamos prontos para chamar nosso convidado.
Muito bem. Eu estou vendo que a Mauri já está aqui. Eu vou embarcar. A Mauri chamou. Só lembrando para ligar aí o microfone, tá, Mauri? Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Boa Noite 247. Eu vou só apresentar rapidamente a Mauri Chamorro. Ele me dizia, eu sou brasileiro, mas sou também equatoriano. Ele é meio brasileiro, meio equatoriano, analista político e consultor também político, atuou em várias campanhas eleitorais em vários países da América Latina e também na Europa, na Espanha. Mas, Amaury, obrigado pela sua presença. Boa noite, né? Eu e a Daphne agradecemos que você esteja aqui. Né? O nosso foco maior hoje é entender o que está acontecendo aqui ao lado, Bolívia, Equador, principalmente. Quer dizer, você tem uma ligação especial com o Equador, né, até pela origem. O que é que está acontecendo no Equador? O Lenin Moreno era um vice, né, era próximo do Rafael Correa, do ex-presidente, rompeu, e agora é uma sucessão de golpes, né? Rafael Correa vai ser impedido, o partido dele vai ser impedido de concorrer lá no Equador. Qual é o quadro no Equador e também na Bolívia, onde o partido de Evo Morales também está ameaçado. Então, qual é o quadro nesses dois países hoje, aqui ao lado do Brasil?
Bom, antes de começar, obrigado pelo convite. Está aqui, para mim, é uma honra poder conversar com vocês sobre esse tema e um agradecimento a todos que estão nos assistindo. Bom, a situação, o que vem acontecendo na América Latina, mais ou menos desde 2014, é que a situação da esquerda vencendo eleições constantemente tinha que ser revertido de alguma forma, né? Em quase toda a América Latina, que foi durante mais ou menos de 98 até 2012, até 14, quase todos os países da América Latina eram os presidentes vinham de movimentos progressistas, a maioria dos congressos eram progressistas, então houve um desequilíbrio de poder geopolítico dos Estados Unidos na nossa região. E dentro de um Estado de Direito, um processo democrático, apesar das empresas de comunicação serem a sua grande maioria de direita, os processos progressistas continuavam ganhando eleições. Então, se desenvolveu uma estratégia geral em todo o continente para desestabilizar a democracia e impedir que a esquerda continuasse ganhando eleições. E aí a gente conhece um pouco disso como lawfare, né? Alguns já estão mais familiarizados, né, que são essa guerra jurídica, que é uma perseguição político, jurídica, midiática, que tem como objetivo impedir a esquerda de participar de eleições ou de vencer eleições, né? O Brasil, o presidente Lula, foi preso de maneira absolutamente ilegal depois de uma perseguição judicial absurda. A presidenta Cristina Kirchner, na Argentina, ela conseguiu ser eleita senadora, senão ela também teria sido condenada. O presidente Evo Morales, o presidente Rafael Correa, do Equador, Maurício Funes, El Salvador, bom, a gente tem um monte. Gustavo Petro, na Colômbia, que depois pôde disputar a eleição presidencial, mas ele havia sido inabilitado. Então, você tem uma, para a direita continental, que no final dos anos 50, começo dos anos 60, decidiu de maneira coordenada com os Estados Unidos, falar, bom, a gente tem que parar com isso daqui, então ganhou Allende, né, já o primeiro presidente socialista eleito democraticamente, falou assim, acabou, golpe de Estado, ditadura, e morreu muita gente. Então ficou muito caro para a direita repetir esse modelo. Então o que eles decidiram implementar esse tipo de processo? Então, no Equador é um caso um pouco diferente do que aconteceu na Bolívia, apesar do Loffer, porque o presidente Lenin Moreno era o vice-presidente de Rafael Correa, né? Durante 6 anos o presidente Rafael Correa foi reeleito, então ele ficou 10 anos na presidência da República, liderando o processo que se chama Revolução Cidadã, e o Lenin Moreno, nos últimos 4 anos, depois da reeleição do presidente Correa, ele decidiu não se lançar vice-presidente, numa pessoa, ele é cadeirante, né? E liderou um processo muito interessante no Equador, que inclusive se transformou numa referência à ONU de atenção a pessoas com discapacidade. Né? Então ele foi para Genebra, foi para a Suíça, e aí ele assessorou o Ban Ki-moon. Ele foi assessor do Ban Ki-moon durante 4 anos, e durante esse processo que ele esteve na Suíça, já começou a cooptação dele para a direita. A direita equatoriana, junto com os Estados Unidos, fizeram um trabalho muito bem armado de cooptar o Lenin Moreno. Então ele foi o nosso candidato, ele era uma pessoa que tinha muita aprovação, ele era muito querido no Equador, e ele era o mais defensor do presidente Rafael Correa que havia no Equador. Até acabar a eleição, até ele assumir a presidência da República, e imediatamente ele deu um giro, né, na política do Equador, inclusive pró-Estados Unidos, pró-FMI, trouxe de volta uma base dos Estados Unidos ao Equador, presença de militares, então toda uma situação absolutamente antagônica àquilo que ele mesmo defendeu durante a campanha. E ele iniciou um processo de desmontar a Revolução Cidadã e impedir que o presidente Rafael Correa pudesse concorrer às eleições. O presidente Correa hoje ele tem 31 processos contra ele, já foi condenado em 2, absolutamente todos, sem nenhuma sustentação legal, com o objetivo de impedir o presidente de participar. Porque a eleição presidencial vai ser agora em 2021, em fevereiro, e o presidente Correa lidera as pesquisas, ganharia a eleição no primeiro turno e ganharia a maioria do Congresso Equatoriano, chamada Assembleia Nacional, não é bicameral. Então, a partir desse momento, ele ganharia a eleição. Então, o que o Lenin Moreno está tentando fazer? Impedir que o presidente Correa possa participar. Só que os tempos do processo no Equador não dão para impedir o presidente Rafael Correa de participar da eleição. Então, o que o governo equatoriano está fazendo agora é retirar o registro do partido, como ele fez 3 vezes já, para impedir que a Revolução Cidadã pudesse disputar a eleição. Então, imagina, o partido Aliança País, que era fundado pelo presidente Rafael Correa, através de um golpe jurídico sem nenhuma sustentação, o Conselho Nacional Eleitoral expulsou o presidente Rafael Correa do partido e entregou para o Lenin Moreno. Aí o presidente Correa tentou registrar 3 vezes, né? Então, uma grande mobilização, assinaturas, então ele tinha todas as condições de poder conseguir as assinaturas, e aí impediram, e agora o outro partido foi proscrito.
Só para a gente entender, assim, o Aliança País é maior, quer dizer, o partido do Rafael Correa está dentro da Aliança, é isso? Só para quem não conhece bem entender o que está acontecendo.
Aliança País, Aliança País é como se fosse, vamos fazer uma analogia com o Brasil, seria como se fosse o PT. A gente chama Movimento Aliança País, que foi o movimento que elegeu o presidente, que foi fundado pelo presidente Correa em 2006 e que permitiu sua eleição. Então, durante todo o governo da Revolução Cidadã, o partido era Aliança País. Quando Lenin Moreno ganha a presidência da República, o que ele faz é que ele pressiona o Conselho Nacional Eleitoral, que é como se fosse o TSE do Brasil, e o TSE expulsa o presidente Rafael Correa da presidência do partido, expulsa toda a dirigência do partido e entrega o partido para a direita. Então, o presidente Correa e a sua dirigência tentou durante 2 vezes apresentar assinaturas, se requeriam 150 mil assinaturas, ele apresentou 2 vezes quase 1 milhão de assinaturas, e eles não permitiram, não autorizaram a inscrição do novo partido. Então a gente se associou, que eu falo que eu também sou militante da Revolução Cidadã, se associou a um outro partido de esquerda, e agora esse partido vai ser provavelmente até terça ou quarta-feira que vem, há uma grande probabilidade do partido perder o registro para poder disputar as eleições em 2021.
Então é um golpe, claro, judicial, né, Daphne? Claro. Muito claro. Quer dizer, não dá. É como se caçasse um registro do PT aqui no Brasil, caçasse basicamente é isso.
Qual é a situação que o Equador está vivendo nesse momento? Vai ser caçado o registro do PT? Toda a diligência do partido está asilada no México nesse momento, e o presidente Lula teria 31 processos já condenado em dois deles, que impediriam ele de poder participar como candidato. Mas o que acontece? Há um tempo, se eles não conseguirem julgar até a última instância, até final de agosto, já entra em período eleitoral. Quer dizer que o presidente Correa, ele pode se candidatar como vice-presidente da República e aí ele já teria imunidade, aí ele já não poderia ser mais julgado. Então, perfeito. O que estão tentando fazer é adiantar o processo para condenar o presidente Rafael Correa em última instância e impedi-lo de participar.
Conhecemos isso, né, Daphne, bem aqui no Brasil, né, como Brasil, foi feito na Lava Jato. Mas diga, Daphne.
Não, exatamente, você estava falando do Equador, quer dizer, o Rafael Correa, ele tentou fazer um sucessor, que é o Lenin Moreno, que o traiu, né, então ele tentou de alguma forma fazer um sucessor, não deu certo, né, e o Evo Morales, já na Bolívia, não fez o sucessor e foi criticado, né, porque queria permanecer muito tempo no poder e acabou tendo um golpe na Bolívia. Perfeito. Então eu queria que você fizesse aí um link com o que está na Bolívia, porque eu acho que, né, tem tudo a ver, inclusive com o Brasil também, obviamente, né? Que foi. Nós fomos vítimas também do lawfare.
Na verdade, o Brasil é a grande referência do lawfare, né? O que aconteceu no Brasil, o Brasil foi um grande laboratório e o seu peso geopolítico e a questão da Petrobras, vamos lembrar isso é muito importante entender como a Petrobras, a questão do pré-sal era importante para os Estados Unidos, então impediram do PT continuar na esquerda, continuar no poder. No poder não, na presidência da República, para quebrar essa capacidade de desenvolvimento tecnológico e também a soberania sobre a gestão dos recursos naturais do Brasil. Só que, aí fazendo uma analogia, dentro de todos esses países que eu te falei, quase toda a América Latina durante um tempo foi liderada pelos movimentos progressistas, os que eu diria os mais radicais, no sentido de reforma do Estado, inclusive até de um processo revolucionário, sem armas, são a Venezuela e o Equador. E a Bolívia, que fizeram uma constituinte, coisa que o Brasil não fez. Então, você refundou o Estado. Por exemplo, a Bolívia, assim como o Equador, se transformaram em estados plurinacionais, que reconhecem as comunidades indígenas, afrodescendentes, como nações, que têm o seu idioma, a sua cultura. Então, e nesse sentido, na Venezuela também aconteceu, o que, que houve uma mudança? Por que, que você não poderia reeleger uma pessoa? Sempre, se a população decidisse votar por essa pessoa. Porque a Alemanha, você tem uma primeira-ministra, uma chanceler, 18 anos, ou você tem 20 anos um presidente, um primeiro-ministro no Reino Unido, e isso é ultrademocracia, e aqui na América Latina a gente não pode ter, porque aí é ditadura. Né? Obviamente é um sentido, é muito questionável essa visão que tem sobre a questão do republicanismo. Inclusive nos Estados Unidos, o Roosevelt tinha ganho 8 eleições, então eles decidiram quebrar a reeleição, deixar só uma reeleição, porque antes era indefinido, porque o Roosevelt continuaria se elegendo presidente. Então eles decidiram mudar a Constituição para justamente ter essa questão bipartidária. Então desse bipartidismo dividir o poder nesse momento. Então o que aconteceu? O presidente Evo Morales, a diferença do Equador, ele tentou um referendo constitucional, e ele perdeu esse referendo que permitia criar uma emenda constitucional para ele se reeleger novamente. Só que a Constituição boliviana, que também foi votada pela população e foi aprovada, ela permitia que o presidente pudesse mudar a cláusula da reeleição através do voto popular ou através da aprovação dentro do Congresso boliviano. E o presidente Evo Morales, desde que chegou ao processo de câmbio, que eles chamam, né, o processo de mudança na Bolívia, ele sempre teve a maioria do parlamento, assim como aconteceu no Equador com o presidente Rafael Correa. Então, ele fez uma mudança na Constituição, coisa que era absolutamente ilegal, para poder se lançar. No caso do Equador, o presidente Correa também tinha não só apoio popular para poder reformar a Constituição e poder se reeleger, como também tinha a maioria absoluta do Congresso Equatoriano. Ele ganhou de 137 assembleístas, eles seriam como deputados. O presidente Correa, na sua última eleição, ele ganhou 100. Imagina, ele só tinha 37 de oposição. Então, ele poderia ter feito isso, mas ele decidiu não fazer. e elegeu um sucessor. Agora, o da Bolívia é um absurdo, porque o presidente Evo Morales ganha com 10 pontos de diferença do segundo colocado, ganha no primeiro turno, e eles vêm questionar a legalidade da sua eleição. Então, foi uma barbaridade o que aconteceu na Bolívia, sem contar massacre dos militares contra o povo boliviano que saiu para a rua. Então, é uma situação muito difícil. O Brasil não está, apesar de viver a perseguição em conta do presidente Lula, são situações muito adversas, até pelas dimensões dos países, né? São países menores, Equador, Bolívia. Então, você consegue ter uma aglomeração em torno do poder nas capitais, coisa aqui no Brasil é em Brasília, é muito social, política distinta.
Agora, Amaury, a situação na Bolívia. O Evo Morales foi derrubado, está exilado na Argentina. O partido dele, o Movimento ao Socialismo, o MAS, é favorito, me parece, nas últimas pesquisas. Que eu queria que você trouxesse. O que, que mostram as últimas pesquisas na Bolívia? Quem é que ganharia a eleição? Para quem não está acompanhando, tem lá uma presidenta que assumiu o poder num golpe, né, Daphne? Ela era a segunda vice-presidente no Congresso e assumiu. E ela está adiando a eleição por causa da pandemia, até é uma justificativa, mas se fizer a eleição, quem é favorito hoje na Bolívia? Como é que está a pesquisa?
O presidente, o Luiz Arce, né, que era o seu ministro da Fazenda, ministro de Finanças da Bolívia, e o Choquehuanca, que foi o famoso ministro de Relações Exteriores da Bolívia, que é o seu vice-presidente. Então, esses dois estão liderando as pesquisas disparados, ganhariam no primeiro turno, e não só ganhariam no primeiro turno, como ganhariam a maioria também do parlamento novamente. Então, o que eles tentaram no começo, tinha um sentido de você adiar a eleição pela questão do coronavírus. Porém, a economia boliviana está aberta, não está em quarentena. Não tem quarentena na Bolívia. Então, se não tem quarentena, por que, que você vai adiar a eleição? Não tem sentido. Porque é uma questão de saúde pública, né? Não, a gente está todo paralisado o país, então a gente não pode ter eleição. Ok. Porém, o país está funcionando normal, então por aqui que você vai impedir a eleição? Obviamente, é para impedir a chegada do presidente, do movimento ao socialismo, à presidência da República novamente. Agora, vale a pena explicar, se você me permitir rapidamente, a atual presidenta da Bolívia, isso é tão bizarro, que quando houve o golpe de Estado na Bolívia, derrubaram o presidente Evo Morales e também derrubaram o vice-presidente, que era o Álvaro Garcia Linera, ambos foram resgatados pelo governo mexicano, na verdade. Deveria ter assumido, né, na ausência dos dois, assumido a presidenta do Senado da Bolívia, que era do Movimento ao Socialismo. Eles também não permitiram a presidenta, então puseram colocaram a segunda vice-presidente, ou seja, como a quarta pessoa na
linha sucessória. Cadeia
alimentar aí do poder na Bolívia, e ela assumiu porque, obviamente, era da oposição boliviana, e assumiu sem ter legitimidade constitucional para assumir o cargo, sem ter apoio popular. Obviamente, ela tem apoio dos principais empresários do país, dos Estados Unidos e das Forças Armadas, né? Mas ela não tem nenhuma legitimidade, não poderia nem disputar a eleição, inclusive.
Agora, Amaury, quer dizer, a gente fala do Equador, que, né, meio que está impedido de fazer essas eleições aí, né? Fala da Bolívia, que levou o golpe, está lá com a presidenta golpista que não quer fazer eleições. E a gente pode comparar um pouco, né? Bom, a gente levou um golpe, né? E tem Bolsonaro no poder. E agora, então, a gente vai comparar com a Venezuela, né? Então, ela ali que se mantém, que está sendo sempre super atacada, mas que resiste, né? Então, existe aí uma crítica de muita gente da esquerda, dizendo, mas a Venezuela não é um país democrático. Eu queria que você falasse a importância da Venezuela e o que é importante que a Venezuela se mantenha, né? Já que todo mundo da América Latina não conseguiu se manter soberano, digamos assim.
Olha, a primeira resposta é, eu acho que não há um país mais democrático na América Latina que a Venezuela. Nos últimos, desde que o chavismo chegou, né, que o presidente Chávez ganha a eleição em 98, ele ganha em 97, assume em 98 a presidência da República, a Venezuela realizou, nesse período de 20 anos, 27 eleições. Desde eleição presidencial, eleição municipal, para governador, todas são separadas, eleição para o parlamento, constituinte, referendo, revocatória do presidente Hugo Chávez, isso ninguém fala. O presidente Hugo Chávez, a Venezuela é um dos dois únicos países do planeta que tem constitucionalmente garantido o direito das pessoas, na metade do mandato de um presidente, convocar novas eleições para saber se ele vai continuar ou não sendo presidente. Isso está na Constituição e o presidente Hugo Chávez conseguiu as assinaturas suficientes para convocar essa eleição e fizeram um referendo para saber se o presidente Chávez continuaria ou não. E ele ganhou esse referendo. Então, como que você vai falar que não há democracia? Agora, o segundo questionamento, entender que a direita fale que não há democracia, que inclusive tem tintes de um governo militar, obviamente o presidente Hugo Chávez, que era um tenente-coronel do exército, tentou um golpe, uma revolta militar, cidadã, né, que eles chamam cívico-militar, né, contra o governo em 92, ele liderou um processo e ganhou a eleição. Agora, só que ele é militar, então é muito fácil criar essa narrativa, né, de que é um governo repressor e tudo mais. Porém, eu já morei na Venezuela e eu posso dizer isso. A Venezuela, você assiste os canais de televisão e é impossível ser uma ditadura. Quem viveu, eu sou filho da ditadura porque meus pais foram asilados, minha mãe no Brasil, meus avós, todos foram perseguidos, tiveram que fugir do Brasil, no Equador também. Então, eu sei o que é uma ditadura. Você assiste a televisão na Venezuela, você escuta a rádio, você lê o jornal, você não acredita. Você fala, isso não é uma ditadura. Inclusive, de ter editoriais da imprensa na televisão chamando a assassinar o presidente da República. Então, você já imagina. Né? Então, não é isso. Agora, o que é terrível, a esquerda, e isso, a grande parte da esquerda brasileira e uma parte da esquerda latino-americana, dizendo que não existe democracia na Venezuela, ou senão é um pouco questionável a democracia na Venezuela.
É daí a minha pergunta. Por que isso? Porque a gente não entende, né?
O que acontece no Brasil, eu vou ser um pouco duro aí nesse sentido, o Brasil, de todo o progressismo latino-americano, foi o mais à direita. A esquerda brasileira, o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, apesar dos indicadores de desenvolvimento que eles lograram, a quantidade de gente que teve acesso à educação, a migração, né, da pobreza extrema à pobreza, ou o nascimento da classe média, acabar com 40 milhões de pessoas saírem da fome, ou seja, todo isso maravilhoso que eles fizeram e que é histórico. Na verdade, o presidente Lula é um Mandela, ele tem a grandiosidade dele pro planeta e o respeito que ele tem é de um homem que transcende o Brasil. Porém, foi um processo político muito à direita, né? Muito a favor do sistema financeiro, não se fez uma constituinte, coisa que era importante, depois o presidente Lula, inclusive, falava antes da eleição, dessa última eleição que ele foi preso ilegalmente, ele falava que ele ia convocar uma assembleia constituinte, então foi um governo que pactou com a elite para governar. E tá certo, o Brasil, na sua complexidade, no seu tamanho, na sua tamanho da sua economia, tamanho do país, a esquerda, o PT, decidiu não ser radical nesse processo. Porém, os outros países, como citei a Bolívia, o Equador e a Venezuela, foram muito mais radicais. Eles fizeram uma reforma constituinte muito profunda. Lembra que o presidente Hugo Chávez, em 2002, foi sequestrado, sofreu um golpe de Estado, ele foi sequestrado. E a PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, que é uma empresa gigantesca, que praticamente a economia do país depende de PDVSA, foi uma empresa que foi tomada pela direita e inclusive eles começaram a desmontar, roubar todo o sistema de controle de produção do petróleo do país, que é a maior reserva de petróleo do planeta, da Venezuela. E o Hugo Chávez, ele teve que lidar com essa gente. Nunca teve ditadura, mandar assassinar, desaparecer, não ter eleição, a imprensa não ter liberdade de expressão, coisa que é absurdo, isso não acontece na Venezuela. Porém, a esquerda brasileira, que é uma esquerda muito mais conservadora que as outras esquerdas latino-americanas, elas veem isso com... E o Brasil sempre teve de costas para a América Latina, nunca entendeu o processo nem da independência da América Latina. Né? A Venezuela é o berço da independência da América Latina. Por isso a Libertadores da América, né? O campeonato de futebol da América, é Libertadores da América, porque são os que liberaram a América. Praticamente todos são venezuelanos. Francisco e Miranda, Simón Bolívar, Sucre, Páez. Então, você tem os Libertadores da América nascidos todos praticamente na Venezuela. Então, o Chávez, ele reconhece isso e põe na narrativa da história do país, ele resgata essa figura de Simón Bolívar. Então, isso para o Brasil... Brasil, você não tem uma estátua de um herói nacional? Quem? O Duque de Caxias? quem que a gente reivindica? Quem que a gente reivindica? Então, para a Venezuela, não. A Venezuela, por exemplo, foi o primeiro país a retirar todos os nomes de todos os conquistadores, né? Colón, todos, Baltazar, Pizarro, todos que chegaram da Espanha, da Europa, para conquistar a América Latina, eles acabaram com todas as ruas. Não tem, por exemplo, você não comemora na Venezuela o dia da fundação de uma cidade. Ah, a gente foi 500 anos da fundação. Por quê? A fundação, o que, que foi? Chegaram os europeus, exterminaram os indígenas, tomaram aquele território e fundaram a cidade para a metrópole. Então, é muito distante aí da cultura brasileira, da esquerda brasileira. E outra coisa, também é um processo muito mais difícil. Você tem atentados, uma tentativa de assassinar o presidente muitas vezes.
O tempo todo, né?
Então, o Brasil não entende isso. O Brasil não entende isso.
Daphne, você colocou aí na tela uma pergunta importante. Nós não podemos terminar essa conversa sem falar desse tema, né?
É,
e aí, Daphne, Renato Torres, nosso internauta, pergunta: por favor, pergunte ao Amauri como repercutiu na Bolívia, não sei se ele sabe disso, mas como repercutiu na América Latina, a declaração do bilionário golpista Elon Musk. Eu não sei se assim se fala, Musk ou Musk, acho que é Musk.
Claro.
Porque, assim, para quem não sabe, né, ele é o dono da Tesla e disse abertamente: nós vamos dar quantos golpes forem necessários e tal, e tem essa relação com o lítio, né, que a Bolívia produz, né, Mauri?
A maior reserva de lítio do planeta. Se a gente tem que, quando a gente olhar a América Latina agora, se a gente fizesse um recorte, a gente tem que, na verdade, entender historicamente o que aconteceu. Final do século XIX, começo do século XX, as empresas produtoras de frutas, né, por isso a República das Bananas, né, que essa expressão vem justamente do controle que as empresas exportadoras de fruta dos Estados Unidos tinham sobre a América Central. Então, todas as massacres, as guerras civis, as ditaduras, os golpes de Estado, final do século XIX, começo do século XX, acontecem justamente pela influência das empresas exportadoras de fruta dos Estados Unidos. Anos 40, 50, as petroleiras, aí vem a família Rockefeller, né, donos do Standard Oil, e que eles financiaram abertamente as ditaduras, os golpes de Estado na América Latina. E agora a gente tem, abertamente assumindo, porque naquela época não tinha Twitter, o Elon Musk, que é o principal cliente, comprador de lítio, um dos principais compradores de lítio, desse lítio que a Bolívia produz. A Bolívia, se eu não me engano, ela tem 90% das reservas de lítio do planeta. Então ele falou: sim, a gente fez o golpe, a gente bancou isso e a gente vai fazer quantos golpes a gente quiser. Então, se você analisar de um lado, ele assume isso publicamente na sua conta pessoal do Twitter. Então, e tem parte da esquerda que ainda fala: não, a teoria da conspiração. Então, não dá isso, e é verdade. É você ver repetir o mesmo esquema, né, da influência das empresas que utilizam o poder nos Estados Unidos justamente para ter controle sobre a nossa soberania, sobre os nossos recursos, sobre o futuro. O povo da América Latina, para eles, eles nunca vão permitir que a população da América Latina decida o seu futuro e encontre um desenvolvimento próprio nosso latino-americano, né, econômico, social. Então, eles fazem isso. Agora, por isso a Venezuela, por isso que a Venezuela resistiu até hoje, tudo que está acontecendo. Por quê? Inclusive a fome, inclusive falta de comida, falta de remédio. Eu estive lá no pior momento da Venezuela, quando realmente não tinha água para você comprar. Então, só que como você resiste isso? Por um processo político muito profundo, muito popular, com apoio também das Forças Armadas, obviamente, que fazem parte do processo revolucionário bolivariano, que é uma coisa, é falar de um outro planeta para o Brasil e para alguns países da América Latina. Ah, dá para entender, mas o que a gente não pode é discriminar, achar que está errado. E a gente achar que está certo. E eles resistiram. E a gente não resistiu. Então, o que aconteceu? Quem está ganhando isso? Quem está vencendo? Acho que a gente tem que se responder.
Muito bom. Muito boa explicação, Amauri. Obrigada. Foi muito, muito produtiva a entrevista, né, Rodrigo?
Muito, e aqui vários comentários. O Amauri, às vezes falando, acho que não conseguiu ler aí na tela todos os comentários, mas a gente foi colocando vários comentários das pessoas elogiando, né, a fala, não só pelo conteúdo, mas pela forma didática, né, porque às vezes tem alguns que são mais acadêmicos e as pessoas não compreendem tão bem. E como o brasileiro, você bem disse, não conhece tanto da América Latina, aqui o nosso público é um público que acompanha mais a política. Mas ainda assim, né, Daphne, é importante alguém que venha e explique as coisas. Não é só dar opinião, é explicar. Então, falta explicação sobre a América Latina aqui para o brasileiro. Você não acha, Daphne?
Não, e é incrível, por que a gente não se sente latino-americano, né? Talvez...
Isso é complicado.
Chamar o Amaury para explicar isso para a gente. Por que o brasileiro acha que não é latino-americano porque não fala espanhol, né? Não,
não
sei.
E se eu puder completar, isso é engraçado porque o Brasil fala, não, vamos falar da América Latina. Peraí, você está onde? Na Suécia? Não, o Brasil não
pois é, pois é. Marca,
né? O Brasil é um pouco...
O maior pertencimento é incrível, né? Acho que só depois do Mercosul que a gente talvez tenha começado a pensar um pouco mais em que a gente realmente faz parte da América Latina. Né?
Sim, sim. Vamos superar esse desprezo, né? Um certo desprezo cultural, né? Olhar a América Latina como uma coisa inferior, inclusive entre as esquerdas, né? A esquerda brasileira sempre olhou com um certo desprezo, sempre olhou de cima para baixo o resto da esquerda da América Latina. E eu acho que há lições a aprender, né? Veja a recuperação na Argentina, como chegou de volta o progressismo na Argentina, ver a luta na Venezuela, a resistência do presidente Rafael Correa, a resistência da esquerda colombiana, que foi dizimada, né? 7 candidatos presidenciais de esquerda foram assassinados. Primeira vez que um candidato de esquerda chegou ao segundo turno na história da Colômbia, 200 anos de república. A primeira vez foi com o Gustavo Petro, que sofreu um atentado quando ele estava transmitindo ao vivo via Facebook Live, começaram a atirar no carro, coisa que o Brasil nem sabe. Então, eu acho que é um momento realmente da gente compartilhar, né? Há muito o que aprender dos outros processos. E obrigado pelo espaço, eu adorei. Sempre que quiserem, estarei à disposição.
Inclusive, está aqui muita gente dizendo, Amaury, venha outras vezes ao 247. Ainda bem que o seu vídeo só falhou totalmente agora, ele está controlado aqui para a gente, mas o som ainda está chegando. Agora, destravou, mas bom. Ótimo. Mas o conteúdo foi bem transmitido e acho que deu para a gente conversar bem. E falamos de Bolívia, Equador, Venezuela, essa aula sobre os Libertadores da América, né? Que o brasileiro gosta tanto de disputar o campeonato, mas não sabe direito quem são os Libertadores da América. Talvez porque o Libertador do Brasil seja um português, né? Entre aspas,
E que não quis voltar para Portugal, senão teria nem independizado o Brasil.
É isso aí. Bom, Amaury, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco nós vamos continuar no tema internacional aqui, mas tem tudo a ver com o Brasil, né, Daphne? Internacional é que o Brasil, né? Que é Estados Unidos. Nós temos um convidado especial aqui para falar sobre essa ameaça do Trump, hoje, de dar golpe o Brasil. Aliás, é uma frase do Rafael Correa que eu acho ótima. Sabe por que não tem golpe nos Estados Unidos? Porque não tem embaixada americana em Washington. É. Agora, eles estão correndo o risco de ter golpe, mesmo sem embaixada norte-americana em Washington. Sobre Exatamente. Isso que nós vamos falar agora, viu, Amaury? Obrigado.
Muito bom. Um abraço.
Obrigada, Amaury.
Um abraço. Até a próxima. Valeu.
Rodrigo, muita gente gostou aqui da análise do Amaury, né? A gente está com o Brian Mir já esperando a gente, mas eu vou dar uma lida aqui nos nossos comentários, rapidíssimo. Vamos lá. A Tulsa, acho que foi aqui que eu parei. É, a Tulsa Cavalcante, Tulsa, aliás. Queremos cobranças de impostos dos super ricos. Não aceitaremos a reforma tributária imposta pelo Guedes. Mandem e-mails para os deputados. A Regionalíssima que diz que assiste as análises sobre a América Latina com a Amaury no Nocaute. É, e que também sugere ao Atus convidar o Amaury mais vezes. Ele entende muito de geopolítica da América Latina. O Renato Torres, que fez aquela pergunta para pedir para o Amaury falar sobre o Elon Musk, que foi falado, né? A Bernadette Moreira, que diz, Amaury tem razão. O Brasil sempre esteve de costas para o restante da América Latina. Tem heróis perversos e nossa esquerda não realizou o que devia. Enfim. Vamos trazer o Brian aqui, porque a gente já está bem atrasado na nossa parte dos Estados Unidos. Então, seja bem-vindo.
Opa!
Uma piscada. Bem-vindo, Brian.
Boa noite, Daphne. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite.
É um prazer aqui. Acho que você estava escutando um pouco do Amaury Chamorro, né, nosso convidado sobre a América Latina. Até essa frase famosa do Rafael Correa sobre os golpes. Por que não tem golpe nos Estados Unidos? Porque não tem embaixada dos Estados Unidos em Washington. Mas olha, Daphne e Brian, hoje a gente ficou preocupado, né, entre aspas, assim, a gente tem tanto motivo para se preocupar com os assuntos brasileiros, mas não deixa de ser uma preocupação o Trump dizer que vai ter fraude na eleição e, portanto, ele deixa uma avenida aberta para golpe, para questionar o resultado da eleição nos Estados Unidos. Quem não acompanhou, foi isso mesmo, a notícia é essa. O Trump disse hoje que a votação pelo correio pode trazer muita insegurança, fraude, e, portanto, ele deixou aberto. Se tem fraude, o que pode acontecer? Pode desconhecer o resultado da eleição? Como é que você interpretou e como é que o pessoal lá nos Estados Unidos interpretou essa fala do presidente, Brian?
Bom, a mídia fez um circo com isso, né? Como sempre, porque a gente viu faz 4 anos agora, o Trump governa através de gerar uma confusão depois do outro com a mídia para distrair todo mundo, enquanto os amigos bilionários dele ficam roubando todo mundo. A gente viu agora o PIB caiu 32,9% nesse trimestre, pela taxa anual, né? Em termos reais, mais de 10%, a pior queda de PIB desde o grande, desde 1929, a Grande Depressão. E ele está tentando distrair com uma fala desse. O fato é, portanto, que ele não tem controle para alterar a data da eleição. A responsabilidade disso é do Congresso. E o Congresso é dominado pelo Partido Democrata. Meu áudio está bem? Eu estou ouvindo um ruído aqui.
Está ótimo. Está ótimo.
Ok. Quem controla a data da eleição, se vai ter eleição ou não, é o Congresso. O Senado controla o processo dos primários, né? E se Trump... O Trump pode até dizer, tipo assim, não vai ter eleições. Se ele recusar de participar numa eleição, de qualquer maneira, pela Constituição, dia 20 de janeiro de 2021, ele não é mais presidente. Que é a responsabilidade do Congresso ratificar ou orientar o novo presidente. Então, tem vários mecanismos dentro da Constituição que impede ele de fazer qualquer coisa com as eleições em termos de data, em termos de cancelar ou adiar. Ele simplesmente não tem esse poder. Ok? Agora, se isso significa que ele vai fazer um golpe e dizer a partir de agora a Constituição não existe mais, ele vai, eu acho, pelo meu análise, ele não tem o poder para fazer isso ainda. Agora, ele está conseguindo mostrar que ele tem poder, ele tem muito base ainda. A base dele é mais forte do que a base do Bolsonaro. Mas, por enquanto, tudo que ele tentou fazer esse ano deu errado. Né? Ele falou que o Tulsa seria um grande sucesso para ele, aquele evento em Tulsa. E o que aconteceu? Um colega do partido dele, o líder do bloco afro-americano que apoia o Trump e ex-candidato para presidente do Partido Republicano, morreu de coronavírus hoje, que ele contratou durante o evento em Tulsa, que foi um enorme fracasso também. Então, o Trump está ficando mais e mais nervoso. Com essa queda do PIB, realmente, a chance dele ser reeleito já diminuiu muito, porque a direita estadunidense sempre... A direita divide em três, né? Tem três facções dentro da direita. Tem os evangélicos da direita, que é 90% dos evangélicos. Tem os chamados libertarianos, que são aqueles que financiou o MBL aqui no Brasil, os irmãos Koch, aquela ideologia do mal invisível do mercado que desce do céu como um Deus e naturalmente resolve todos os problemas da humanidade se a gente apenas deixa os ricos fazer o que eles quiserem, que essa é a ideologia deles, né? E tem os chamados moderatos. Os moderatos são mais parecidos com o PSDB. São pessoas, tipo, geralmente elite, rico, que não gostam muito regularmente no setor empresarial, que são um pouco conservadores socialmente, mas não são reacionários, né?
Dentro Bush, desses... A família Bush.
A família Bush era moderato. Era um exemplo, principalmente Bush pai era um exemplo típico dos moderatos. Os moderatos sempre voltam de acordo com a economia. Ou seja, com esse queda do PIB, O Trump já perdeu um terço do partido. Um terço do apoio do partido. Porque já estava, muito deles já estava indo, migrando para o Partido Democrata, porque isso era a estratégia do Obama também, mas ele perdeu uma grande parte do partido agora, do apoio, com esse queda do PIB. Porque esse é, as pessoas estavam achando que seria ruim, mas esse é mais ruim do que ele imaginou. E ainda, se eles não fazer nada até o fim do mês, mais ou menos 40% da população dos Estados Unidos que viva de aluguel, né, vai ser despejado durante a primeira semana de agosto. Em alguns estados é 50%. Ou seja, tipo, e nos Estados Unidos a maioria do povo vive pagando aluguel. Então, esse significa um grande massa, o povo já está nas ruas, já está espalhando caos nas ruas, organizado, né, através do Vidas Negras Importam. Se esse massa de pessoas que está começando a ser despejado junto com eles, o Trump está ferrado, ferrado.
E como é que você viu a declaração do Trump em relação à Alemanha, né? Ele acusou a Angela Merkel de ser delinquente e para justificar a retirada das tropas da Alemanha. Eles anunciaram a retirada de 12 mil soldados, porque, segundo o chefe da Casa Branca, o Berlim não paga o que deve à OTAN, né? Então, assim, como é que você vê isso? Com isso, a Alemanha vai ser empurrada para um alinhamento com a Rússia? Como é que você vê esse, talvez um bloco asiático em direção ao bloco asiático? Como é que você vê isso? Você acha que é para chamar atenção também, como você estava falando antes?
Eu acho que ele está ficando mais e mais desesperado, fazendo mais e mais manobra para tirar a atenção do que acabou de perder 32,9% do PIB. Em termos de dólares, é como se fosse 1,75 trilhões de dólares desapareceu no ar. Esse é equivalente do PIB inteiro do Brasil. É como um PIB do Brasil sumiu dentro do PIB dos Estados Unidos. É muito dinheiro. Esse só em um período de 3 meses que aconteceu. Então ele está ficando desesperado. Porém, em minha opinião, faz muito tempo que não deve tinha feito base militar na Alemanha, né? A Guerra Fria acabou em 1991. Desde 91 não tem necessidade qualquer, por exemplo, base militar na Alemanha, em outros países da Europa, não tem. É mais tipo assim, uma maneira 15 anos da direita de gerar empregos, de tirar um parte do lumpenproletariat estadunidense dos Estados Unidos por um tempo e fica num outro lugar e ganha um dinheiro, sabe, gera emprego para a indústria de armamentos, que esses grupos todos doam dinheiro para as campanhas políticas. Não tem necessidade de ter 12 mil. E a Alemanha é um grande jogador geopolítico e econômico no mundo também. É uma economia muito mais forte do que a Rússia, por exemplo. Eu acho que o PIB da Alemanha é 3 ou 4 vezes maior do que a Rússia. 3 ou 4 vezes. Então, se eles alinham mais com a Rússia ou com a China, eu acho que Angela Merkel é uma mulher que apoia o conceito, com certeza, de multilateralismo. Ela nunca foi um Bolsonaro da vida que aposta todo no time perdedor que ele fez agora com os Estados Unidos, porque o PIB da China nesse trimestre cresceu 3,4%. Então, o Bolsonaro apostou no perdedor com isso. Angela Merkel não faz isso. Ela articula com todo mundo, como se fosse uma versão do centro-direita do Lula, no ponto de vista geopolítico. Agora, ela é mais ruim. Ela impôs o neoliberalismo na Grécia, né? Ela é ruim com outros países na União Europeia. Mas ela deixou 1 milhão de refugiados entrando no país também. Então, eu acho que se alguém me pedir para citar uma grande liderança, alguém que eu admiro, que eu possa falar uma coisa que eu respeito da direita, seria Angela Merkel. né? Principalmente porque essa questão dos refugiados sírios, né? E, tipo assim...
Não, desculpa, eu tava só concordando.
Não, e nesse caso, ela... Porque eu falo muito, né? Vocês podem interromper também. Acabei de tomar um café antes do programa.
Daphne, ele trouxe, né? O Brian trouxe os números do PIB. Acho que não tem pesquisa eleitoral mais forte do que o número do PIB de queda de 30%. Cair 30% do PIB é uma pesquisa eleitoral. Mas, de qualquer maneira, eu vou trazer aqui para o Brian dar uma olhada. Algumas pesquisas, eu acompanho esse site aqui, que é... Site não, é um perfil no Twitter que só traz pesquisa dos Estados Unidos, Daphne. É o dia inteiro com pesquisa, postagem de pesquisa. Então, hoje eles trouxeram mais algumas. E de estados que são importantes, porque acho que são aqueles estados, os swing states, né, que o Bahia poderia até explicar para o nosso público que não acompanha tão bem, que a eleição nos Estados Unidos depende dos estados, né? Então, o sujeito ganha na Flórida, ganha todos os votos no colégio eleitoral da Flórida. E Flórida, Michigan, Carolina do Norte, são estados que muitas vezes vão para a direita ou vão para os republicanos, vão para os democratas. Parece que está tudo indo para o Biden na pesquisa. Olha só, Flórida, 48 a 41 para o Biden. Carolina do Norte, o Biden com uma vantagem muito pequena, mas é um lugar onde sempre os republicanos ganham. Então, como é que está indo essa avaliação das pesquisas, na sua opinião, Brian?
Eu acho que, tipo, o Biden já estava liderando. Lembrando que exatamente 4 anos atrás, Hillary Clinton estava liderando também, né? Só que nessa época... O Partido Republicano tinha algumas novas táticas de mídia social para causar um tsunami de apoio na última hora, como aconteceu aqui em 2018 com Bolsonaro. Eles utilizaram o WhatsApp para gerar um efeito tsunami de apoio para ele nas semanas antes das eleições. Eu acho que nos últimos 4 anos os democratas conseguiram a mesma tecnologia. Então, o que aconteceu em 2016, eu acho que não vai se repetir, e que as pesquisas são mais válidas hoje. Então, Biden já está bem na frente já, mas com essa notícia do PIB, do queda do PIB, imagina como vai sair essas pesquisas que você está lendo hoje, são antes do notícia do PIB. E da morte de um dos amigos dele que foi no evento dele sem máscara. Então, eu acho que é muito difícil para Trump agora. Ele apostou muito e teve muita teoria de conspiração espalhando na mídia social que o Partido Democrata que estava tentando criar uma guerra racial nos Estados Unidos com vidas negras importam. Parece que muito dessas teorias de conspiração foi espalhado da outra direita internacional, não sei porquê. Os russos, os supremacistas brancos, comunidade da Rússia, que é supremacista branco, que é uma minoria também, espalhando que teria uma guerra racial nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? A gente veja o que está acontecendo em Portland agora, onde o auge da luta agora contra a polícia é mais brancos do que negros. Ou seja, essas vidas negras importam, apesar do slogan ou do banner, 70%, 80% das pessoas que estão na rua lutando para fim da polícia agora são brancos, marchando em solidariedade com os negros e com os indígenas e os latinos. Não, o Trump não estava esperando para isso acontecer. Ele pensou que seria um lado e outro lado. Agora, os supremacistas brancos, minions dele, reacionários, então são uma minoria. Eles... Não entrou para guerra, como vem alguns fofocas na internet, que teria uma guerra, eles ficam com medo. Tem alguns atos individuais covardes em um lugar ou outro, mas não está acontecendo do jeito que Trump imaginou também. E os últimos eventos dele de campanha foi fracassos também. Até aquele negócio... Fala.
Não, você falou de Tulsa, só para quem não entendeu, foi um comício, né? Uma convenção lá que ele convocou e no final foi um fracasso, né, Daphne? Ficou vazio lá o lugar onde ia ter o comício, né? Tulsa é o nome da cidade, é isso, Brian?
Tulsa,
ok, então tudo bem.
Então, Tulsa, que foi, como eu escrevi em Carta Capital essa semana, né? Que está na versão imprensa do Carta Capital, a Tulsa que o Supremo dos Estados Unidos acabou devolvendo para os indígenas por causa de um tratado de 1830. O Supremo e Trump não apenas e Trump é super racista contra indígena. Ele não é tão reacionário como Bolsonaro. Ele não está dizendo vamos fechar as terras indígenas, mas ele fica dizendo vamos abrir para mineração, vamos abrir essa terra, essa outra para mineração, ignorando as leis e os tratados. O ministro do Supremo, que quebrou empate no juizado, foi nomeado pelo Trump, que elaborou a decisão. Eles acabou de devolver 19 milhões de hectares de terra para a jurisdição indígena em Oklahoma, incluindo Tulsa. Então, a polícia não controla mais Tulsa, é a polícia indígena agora, que tem jurisdição em Tulsa. Então, ele não apenas leva uma vergonha, é como ele passa vergonha duas vezes por causa do Tulsa agora. Porque o evento dele, eles planejou shows musicais e palestras fora do estádio, no estacionamento, fora da arena. Era uma arena que cabe 40 mil pessoas e só 6 mil pessoas apareceu lá dentro e o estacionamento estava vazio.
Muito bom. Vai falar. Ô Brian, eu queria falar agora da questão do 5G, né? Então, essa questão do declínio dos Estados Unidos e do 5G, então a China tentando trazer o 5G para o Brasil, né? A Washington acusa de ter... Enfim, está aí uma briga. Estados Unidos, China, pela questão do 5G, eu queria perguntar, o Brasil vai defender os interesses dos americanos ou dos brasileiros? Pequim disse que os Estados Unidos estão coagindo abertamente outros países contra empresas de tecnologia. Você acredita que com o governo que a gente tem, a gente vai conseguir ter uma internet boa, barata, né? Vai conseguir fazer algum acordo com a China, que é o maior parceiro nosso, ou que o governo brasileiro vai ser submisso aos Estados Unidos, enfim... a gente vai passar essa vergonha, porque você estava falando da vergonha do Bolsonaro, me lembrou da vergonha do Brasil, né? Um pouquinho.
Sabe com que isso me lembra, Daphne? Isso me lembra da época do Ituatec em Brasil. Se Brasil fica no lado dos Estados Unidos com 5G, vai ser uma nova idade de Ituatec. Lembra quando o único computador que você podia comprar no Brasil era do Ituatec? Itautec, não sei.
Itautec.
É como se fosse um outro Itautec. A gente vai ficar com uma mercadoria da segunda, né? Da segunda. E as pessoas vão inventar uma maneira de fazer gatinet com 5G chinês. Vai inventar uma maneira. Porque o produto concorrente com chinês é obviamente inferior. Então... E como o Marx falou, né? Que um bom conexão do internet faz? Ele aumenta a velocidade de circulação de capital também, né? Então, se a gente ficar atrasando a circulação de capital através de um sistema ruim do 5G, a gente sai perdendo dinheiro, a gente fica numa outra idade de Itautec, né? Vai ter um mercado negro do 5G chinês, vai ter torres clandestinas do 5G chinês. Não sei, eu estou imaginando, mas se o produto é inferior, pelo próprio lógico do capitalismo, que infelizmente nossa sociedade ainda é capitalista, vai ter mercado negro para 5G maior. Vai vir aqui uma guerra contra 5G chinês aqui, em vez de guerra do tráfico, não sei. Estou viajando aqui, mas é obviamente um erro, né? Como apostar todo com Trump foi um erro, agora que os figuras do PIB mostram. Vai seguir os Estados Unidos com essa aventura no 5G inferior, vai prejudicar o Brasil também. Vai prejudicar o desenvolvimento do país.
O Brian e Daphne, muita gente aqui elogiando a participação do Brian, dizendo que ele é um dos brasileiros mais lúcidos aqui do país. E muita gente elogia, né? Porque a gente que nasceu no Brasil não escolheu, né? Mas o Brian escolheu ficar aqui no Brasil, estar aqui no Brasil e combater o bom combate. Ainda a hora complicada que você também decidiu ficar por aqui, hein, Brian? Mas precisamos de gente que esteja disposto.
Ele está aqui há muito tempo, Rodrigo.
Eu sei, mas que hora, né, que foi cair, né? Que hora que
eu
foi.
Eu fiquei lembrando aquela piada do Chico Anísio sobre a Universidade Federal do Piauí um pouco agora, porque já é tarde demais para mim. Eu já estou aqui 25
anos. 25
anos,
muito bem.
Escuta, já mudei para cá, já era.
Já era, né? Já foi. Escuta, vamos aproveitar a sua presença, Brian. As pessoas gostam muito da sua fala e tal, das suas análises, e pedir para o nosso público, né, Daphne, quem puder se inscrever aqui no nosso canal. Mais uma vez, lembrando, vamos rumo aí a 600 mil inscritos, quem sabe depois 1 milhão de inscritos. Se você puder também virar membro da TV 247, ajuda a manter aqui a nossa equipe de jornalistas, ou você pode apoiar diretamente lá no site do Brasil247.com/apoio, está aí na tela, e a gente contar com participantes, comentaristas, gente boa como o Brian, que está nos ajudando a entender esse xadrez lá da política dos Estados Unidos, mas ele está praticamente cravando que o Trump dessa vez não vai surpreender ninguém, né, Daphne? Porque na outra eleição ele estava atrás nas pesquisas e acabou virando na última hora. Agora o que virou? Ah, isso. O que virou agora foi só o celular do Brian, mas já voltou. Daphne, você quer trazer alguma pergunta mais aí do nosso público para ele? Ou vamos agradecer aqui a participação do Brian?
Eu acho que... Bom, tem aqui um comentário da Bárbara Kirchner, que diz: uma afronta o diversionismo da nota de 200 diante do tombo nos Estados Unidos e do que resume a capa da Carta Capital no Brasil. Pela primeira vez, metade da população em idade de trabalhar está sem ocupação. Eu tenho esse comentário, não sei se talvez o Brian queira fazer um pouco uma relação entre o desemprego no Brasil, a questão do despejo, que ele estava falando aí mais cedo, né? Eu entrevistei aqui o Raimundo Bonfim, que lançou a campanha Despejo Zero, né? Então, talvez, como você falou disso, falar um pouco também, já que você falou que é uma coisa perigosa para o Trump, se tem algum movimento em relação ao despejo ou se só está ligado ao Black Lives Matter, né? E como é que essa questão do desemprego lá também está grande? Como que é isso?
Bom, então, normalmente, para todo o tempo, quando eu morei no Brasil, eu passei criticando gringos que vêm para o Brasil e fica fazendo generalização sobre o que está acontecendo no Brasil baseado em o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque os países são muito diferentes. Só que nesse momento do conjuntura, a gente tem um falso presidente aqui que fica copiando ao pé da letra tudo o que Trump faz, tudo o que os Estados Unidos faz. Então eu acho que nesse momento, porque a maneira que Bolsonaro respondeu, primeiro, a maneira que Bolsonaro governa através do Twitter e Facebook e essas coisas, parece como ele, não é apenas a estratégia de coronavírus, mas a estratégia dele de governar parece como uma cópia do Trump. A estratégia dele dar com o coronavírus é uma cópia do governo dos Estados Unidos, ou cloroquina é uma cópia dos Estados Unidos. Parece que ele não tem cérebro, ele só fica como um robô, copiando tudo o que eles fazem nos Estados Unidos. Então, nesse momento, eu acho que tem muitas semelhanças entre a situação de desemprego no Brasil e a situação nos Estados Unidos. A diferença principal é que despejos, né, no Brasil, ainda, graças a Deus, e graças à Constituição de 1988, e o Estatuto da Cidade, o artigo 182 da Constituição Brasileira, então, tem muito mais proteção aqui contra despejo do que nos Estados Unidos. Tem uma situação nos Estados Unidos em que, tipo, você não paga sua hipoteca 3 ou 4 meses, ou 5 meses, você pode perder a casa. Assim, até se é sua única casa. Agora, quando caixa, né, eu conheço pessoas que passam vários anos sem pagando e dizem, não, perdi emprego, então tenho uma proteção, não sei o quê. E a mesma coisa com aluguel. Nos Estados Unidos, se você não paga seu aluguel um mês, você é despejado. Você tem, tipo, 15 dias. de flexibilidade. Depois daqueles 15 dias, eles podem mandar a polícia para sua casa para te despejar. No Brasil, por exemplo, normalmente, você pode levar para juizado o caso se tem uma condição, tipo, eu estou doente, é muito difícil de ser expulso, eu perdi meu emprego, tenho um bebê em casa, estou cuidando com um idoso, tem vários fatores, mas já tem sem fator nenhum, normalmente demora quase um ano. Então não vai ter o mesmo tipo de crise em termos de, apesar do fato que o ameaça do despejo dos pessoas que estão cumprindo seus direitos constitucionalmente garantidos de ocupar quando não tem casa própria, esse direito está sendo violado ilegalmente com todo o que meu amigo pessoal Raimundo Bonfim e o pessoal do Central dos Movimentos Populares e tal estava falando no seu programa, mas nos Estados Unidos é muito pior, porque o pessoal pode... Eu não paguei aluguel para 15 dias, chegando em casa, já todos meus móveis estão na rua. Esse acontece. Então, com milhões, dezenas de milhões de pessoas correndo o risco de ser despejado agora, é todo no mesmo hora. Tipo, pode ser que de um dia para outro, dia 16 de agosto, rola 60 milhões de despejos. Que eu acho que seria suicídio para Trump deixar isso acontecer. Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Só não aconteceu agora porque ele emitiu um decreto, né? Como que fala? Um ato executivo impedindo o despejo durante a crise de coronavírus. Só que essa data acaba dia 1º de agosto. E ele está dizendo que não vai renovar e não vai renovar a ajuda universal de suplemento de renda de $1,200 por mês para todo mundo que perdeu o emprego se o Partido Democrata não entra em acordo para acabar com o sistema de previdência de uma vez. Essa é a condição que Trump está dando. Então vai gerar muito problema daqui a pouco. Então,
se o quadro já é difícil para o Trump, a gente tende a achar que vai se tornar ainda mais difícil nas próximas pesquisas, como você vem explicando para a gente, né? Brian, o nosso tempo, as pessoas estão elogiando aqui, pedindo para você ficar mais. Grande Brian, você nos representa, a Daphne colocou aí vários outros elogios, mas a gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Nós vamos partir já para a segunda fase aqui do nosso Boa Noite 247. A Gisele Federici vem chegando com o Tereza Cruvinel, com os nossos outros comentaristas. Então, a gente vai agradecer o Brian, né, Daphne, que está sempre aqui no 247, trazendo as suas opiniões e as suas análises para ajudar a compreender melhor os Estados Unidos, né?
Foi um prazer, Brian. Muito obrigada. E vai ter mais vezes, mais convites.
Um abraço para vocês, tá? Tchau.
Muito obrigado, Brian. Boa noite.
Tá. Valeu. Muito bem. Vamos trazer a Gisele Federici aqui, porque nós estamos atrasando a parte da Gisele. Oi, Gisele.
Tranquilo. Tudo bem com vocês? Daphne, Rodrigo, todo mundo aqui do chat, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no YouTube. Boa noite.
Boa noite, Gisele. Bom, com isso, eu passo a bola logo para você, porque a gente já está atrasado. Deixo meu beijo para a Tereza Cruvinel, que já está esperando. Então, beijo, Tereza. E agradeço ao Rodrigo a companhia. E amanhã eu volto, gente. Tchau.
Tá legal.
Até amanhã.
Tchau. Rodrigo, vou começar minha participação aqui trazendo uma notícia quente de agora a pouco, uma decisão da Justiça Eleitoral que aceitou uma denúncia do Ministério Público aqui de São Paulo contra o Geraldo Alckmin. Então, o Alckmin vira réu agora por 3 crimes, Caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro, ainda das campanhas de 2010 e 2014 para governador aqui em São Paulo. Ele é acusado de receber 11 milhões, mais de 11 milhões, 11 milhões e 300 mil da Odebrecht, e é uma denúncia baseada em 3 delações de pessoas da Odebrecht, né? Então a gente tem falado bastante de tucanos aqui, né? Agora A questão é se alguém lá de cima do STF vai deixar rolar essa investigação, né?
O tal de Toffoli não vai mandar parar a investigação do alguém, porque ele mandou parar a investigação, não, né? Já é processo, né, em relação ao Serra também. E vamos ver como é que o Toffoli se manifesta em relação ao caso do Alckmin. Está muito claro, né? A Lava Jato usando todas as armas possíveis para tentar se manter viva. Agora, a minha impressão é que isso é tiro no pé, né? Porque quanto mais gente eles denunciam, a essa altura já enfraquecidos, o sistema político se torna ainda mais avesso à Lava Jato. Então, a Lava Jato, que já tinha a oposição correta de juristas pelas questões técnicas, porque a Lava Jato abusou e cometeu vários tipos de abusos técnicos, né? Condições coercitivas, escutas ilegais. Já tinha a oposição da esquerda e dos setores democráticos por causa dos abusos contra o presidente Lula, etc. Agora tem a oposição do sistema político como um todo, né? E dos setores aí de centro-direita também. Então, a tendência é a Lava Jato ir perdendo força e, para completar, Procurador-Geral da República e Presidente da República querem que a Lava Jato se encerre. Vai ficar só a Globo, talvez, para o velório da Lava Jato e do Sérgio Moro. Né?
A Tereza falou muito bem ontem, né, que a Globo está amarrada nessa narrativa e tem que defender o Moro até a morte. Né? Ela está numa cilada, o que se chama de cilada de compromisso. Né? É como quando o Moro começou a mentir sobre o Lula, e o Lula falou, você vai ser obrigado a me condenar, né, num dos depoimentos do Lula. Você não tem saída mais, porque não tem como você voltar atrás e se contradizer. É a história da Globo, né? Se ela for contra o Moro, ela vai estar indo contra a sua própria história. E sobre o que você disse, né, ainda que a Lava Jato estava indo contra o sistema político, mas de uma ala da política que tem muitos inimigos, muitos adversários, que é a esquerda, é o PT, é o Lula, né? Agora está batendo aí no Serra, no Alckmin, que não tem mais tanta projeção, pelo contrário, né? Estão apagados aí, então o Serra é senador, mas está completamente fora da mídia, não é ouvido por ninguém, enfim. E o Alckmin está fora, está fazendo comentários de saúde em programa de televisão, né? Então, a essa altura, vai bater em políticos da outra ala e realmente pode trazer aí um incômodo, embora esses políticos não incomodem mais, né?
Eu acho que tem, em relação à Globo, tem um outro fato aí que foi lembrado hoje num outro site, a história da Mossack Fonseca. Será que o povo se lembra dessa história? É uma história complicada até para a gente trazer, mas vale a pena depois a gente trazer, né?
Tem um filme bem ilustrativo na Netflix, que eu vou buscar o nome aqui enquanto você fala, mas é uma ficção, mas que é bem didática sobre o caso da Mossack Fonseca.
Não, é porque a Lava Jato, sem querer, bateu nos papéis, né? Quando foi ao escritório desta empresa, e é uma empresa especializada em relacionamentos e abertura de contas e de empresas no exterior, nos chamados paraísos fiscais, e uma das famílias que teria utilizado os serviços da Mossack Fonseca seria, segundo as investigações, é algo que a gente põe no condicional, seria alguém ligado à família Marinho. Então, pode ser que isso também seja uma forma da família Marinho. A família Marinho, será que é só um compromisso político com a Lava Jato ou tem algo mais? É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação que eu estou fazendo, é só uma pergunta. Caso Mossack Fonseca, depois a gente observa melhor.
O filme é o Panama Papers, com Antônio Bandeiras e a Meryl Streep. É bem bom o filme. Deixa eu ler aqui um superchat, eu não lembro se a Daphne leu esse aqui. Primeiro a Terezinha Vasconcelos Santos, que fala, o governo da Bahia querendo volta às aulas, que absurdo. E um Giovanni Longoni, que diz, Daphne Rodrigues, se a CNN e a Globo chamam o embaixador dos Estados Unidos para falar mal do 5G chinês e da Huawei, por que o 247 como contraponto não chama o embaixador chinês para defender a posição da China sobre isso? A gente já chamou o embaixador chinês algumas vezes, não agora, não nessa semana, mas a gente já chamou. Os chineses não são tão fáceis assim para dar entrevistas pontualmente nos veículos, né? Eles fazem coletivas, mandam seus comunicados, mas a gente está sempre em contato com pessoas que, né, especialistas, estudiosos, que falam sobre a China como contraponto, né? A nossa linha editorial já é um contraponto ao que a CNN, Globo, enfim, dão do ponto de vista dos Estados Unidos. Então, os nossos programas, né, os comentários, por exemplo, José Reinaldo, já dão esse contraponto como algo que é o princípio do 247 ser anti-hegemônico, né? Ah, a Sandra Chaves está dizendo aqui, a lavanderia o filme, né? Eu falei Panama Papers, mas é a lavanderia. Acho que a matéria que eu vi era Panama Papers estreia na Netflix, mas era o caso, né? Eu vi errado. O caso,
The Laundry, a lavanderia. Tudo Magalhães também, lembrando.
Isso. Mas é isso, Rodrigo. Eu vou trazer aqui o trio da segunda parte do Boa Noite.
Muito bem. Deixo o meu abraço para todos aí. Um beijo aí para o Alex, Tereza e Paulo Moreira Leite.
Legal, até mais. Gente. Até mais. Tchau, tchau.
Logo mais.
Trago aqui então a Tereza, Alex Sonic e Paulo Moreira Leite. Como é que vocês estão? Paulo, tudo bem? Paulo, tá frio aí, hein? Você está em Porto Alegre, não?
Frio. Só para deixar inveja quem não está passando frio hoje, né? Estou vendo aí a Tereza, toda
inveja? Eu odeio passar frio, você não vai deixar inveja, não.
O Alex deve estar com 3 camisetas, né? Vai estar só com essa camisa aí, né?
Ô, Alex, você não está com frio na cabeça, não?
Não estou com frio na cabeça, não. Mas aqui está bem protegido, ó.
Ah, muito bem. Tereza, e você, tá mais calorzinho aí no Cerrado ou não? Ih, tá mudo, Tereza, e não fui eu, juro que não fui eu dessa vez.
Não, é que eu fico aqui ouvindo o finalzinho da primeira parte, boto no mudo e esqueço depois. Então, boa noite para vocês três, tá? Para todos que estão conosco aqui, né, no Boa Noite 247. E Paulo tá em Porto Alegre com esse frio todo? Não, né? São Paulo mesmo, né?
Ele levou a estante para Porto Alegre.
Pior que a gente mora quase no mesmo bairro. Parece que é muito próximo.
Mesma temperatura. Mas eu quero o sol de volta. Chega desse frio. Bom, gente, a gente estava aqui falando sobre o Alckmin, né? Vamos começar com isso, que é a notícia mais quente aí da parte da noite, decisão da Justiça Eleitoral transformando o Alckmin em réu. Alex, começando por você, né? Como é que você vê esse novo passo da Lava Jato? O Rodrigo estava dizendo que a Lava Jato vai se afundando cada vez mais com essas novas denúncias, sendo que a intenção é contrária, né? Tentar mostrar para a população, e também para as instituições, de alguma forma, que o trabalho dela é relevante para que não acabe dentro do Ministério Público, dentro da PGR, né? Pelo Aras. Mas ele estava dizendo que, bom, isso pode prejudicar ainda mais. Como é que você vê essas novas ações? Que, nesse caso, foi uma decisão da Justiça, mas foi uma ação do Ministério Público de São Paulo.
Acho que tem que diferenciar essas ações espetaculosas da Lava Jato, de invasão de gabinetes e etc., de uma decisão da Justiça, né? Acho que não pode misturar as coisas, né? Aí sim, aí é o trâmite normal, a juiz decreta réu, o cara vai se defender, ser réu não quer dizer que seja culpado. Eu acho que a gente tem que encarar tudo com muita cautela. Não é? Aparece a notícia, Alckmin!
Desculpa te interromper, Alex, mas falando em cautela, só fazendo uma correção, isso não é Lava Jato, né? É Justiça Eleitoral aqui de São Paulo, né? Então, a gente está falando de Lava Jato, mas na verdade é uma ação da Justiça Eleitoral. Mas continua.
Mas a investigação foi do núcleo da Lava Jato.
Aí foi aquela da Lava Jato Eleitoral, tipo a do Serra.
Que aí o Supremo determinou que tudo que fosse de natureza eleitoral, depois da investigação concluída, fosse encaminhado para a Justiça Eleitoral fazer ou não a denúncia. Mas então, apuração é da Força-Tarefa da Lava Jato São Paulo.
Podemos tratar como Lava Jato. Continua, Alex, desculpa.
Então, você tem toda a razão, o Gisele, quando diz que o Alckmin virou um anestesista, quer dizer, virou um... Ele seria o coordenador da campanha do Covas, né? Ele só não é o coordenador porque... Como sempre se diz, ele saiu para se defender desses, né, desses processos aí. E isso aí repercute, é claro, no PSDB, né? Tanto o Alckmin como o Serra são embora tenha essa coisa do Serra vai e volta, mas vai e volta, mas ele está no noticiário com um cara, né, no mínimo muito suspeito de alguma coisa que envolve muito dinheiro, né? E esses dois são, governador, Alckmin foi governador de São Paulo durante quantos anos, né? Ele foi vice do Covas, aí o Covas morre, aí assume o Alckmin, aí o Alckmin se reelege, e o Covas, tanto o Alckmin, que aliás quem trouxe o Covas, quem trouxe o Alckmin para a política foi o Covas, né? Tanto o Alckmin quanto o Serra são muito simbólicos para o PSDB, né? Então você vê que na última eleição o Alckmin teve 4%, o Dória está pontuando a mesma coisa agora nas pesquisas mais recentes, isso aí deve baixar ainda mais, né? Esses dois políticos estão fora do jogo, mas eles são símbolos, né, de alguma coisa que se apresentava como moralista e tal, e é sempre aquela coisa de apontar o dedo para o outro. O outro que está com problema é o Aloysio Ferreira, né? Esse também está encrencado, né? Também moralista, também apontou o dedo, né? Geralmente as pessoas que apontam o dedo são aquelas que querem desviar o dedo delas, mas elas é que têm dívidas a acertar, né?
É, e nisso você tem razão, né? A meu ver também, que essas figuras que são rostos conhecidos do PSDB, a avaliação do próprio PSDB já, é de que pode prejudicar as eleições, né? Paulo, passo para você, qual a sua avaliação sobre mais um passo da Lava Jato contra Tucanos? Depois, daqui a pouco, a gente vai falar mais de Lava Jato, mas em outros capítulos, né? Como o Deltan Dallagnol, que pode ser afastado ou não, enfim, a gente fala um pouco disso, mas... É, mais uma ação contra Tucanos, que é aceita pela justiça, e se a Lava Jato ganha alguma coisa com isso nesse momento de crise, né?
Olha, eu acho que não é porque é uma investigação, uma acusação contra um político do PSDB, que não é o partido que eu voto, nunca votei no PSDB, não é porque, vamos dizer assim, teve toda uma perseguição a políticos de esquerda, especialmente ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores, que eu vou acreditar, vou achar que temos uma investigação consistente contra o Geraldo Alckmin. Eu vou desconfiar também. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que sentir vergonha. Agora aparecem dados contra o Alckmin. Será que é possível, assim, só nesse momento, depois de anos, passados anos, assim, é que se descobre alguma coisa, que se tem alguma coisa consistente, é evidente que nós estamos diante de uma operação sob encomenda, uma operação cronometrada, que mesmo tudo que ela tivesse consistente, ficou guardada na geladeira para ser usada numa hora que fosse politicamente necessária. É isso que está assim, é isso que ele tem todo o direito de desconfiar. Pode não ser isso, mas tem todo o direito de desconfiar, porque, vamos dizer assim, porque agora... Sabe, o que está acontecendo agora? A Lava Jato, quer dizer, imagina, os 38 mil né, dossiês que falou o Aras ontem, agora é mais um, o Alckmin é um dos últimos, quem será o próximo? O que vai vir por aí? Quer dizer, ou seja, nós temos uma coisa que a gente tem como, assim, a primeira atitude, na minha opinião, é desconfiar, é olhar com cuidado, não porque a gente acredite que é tudo invenção, que não existe corrupção, mas é o seguinte, nós estamos diante de uma situação em que o espetáculo está na frente da justiça. Agora é um espetáculo mesmo, não há dúvida que a questão agora é fazer um espetáculo. E vou dizer assim, e depois assim, de um fiasco que está se revelando em torno das investigações antigas, do caso do Pimentel, do próprio caso do Lula, que já desmoronou tecnicamente, e não desmorona juridicamente por questões políticas, bem, agora temos aqui o Alckmin. Olha, eu vou te falar, diz aí, uma comentarista, Jana Nunes, a Lava Jato não quer sair da vitrine nem da mídia. É verdade, mas Jana, ela não pode, porque o que restou para ela é a mídia, o que restou para ela é esse circo que a mídia sustenta, porque a mídia... Passou a última década e meia agarrada ao punitivismo, agarrada à criminalização da política. Missões para desmoralizar os políticos, desmoralizar o Lula, desmoralizar o Partido dos Trabalhadores. E a gente sabe que quando você faz isso, inevitavelmente você acerta outros alvos. E é isso que está acontecendo. O que tem de consistente ele ou não, olha, eu sempre vou dar às vítimas da Lava Jato o mesmo direito à dúvida que eu dou aos integrantes dos partidos em que eu voto.
Ainda mais depois dos abusos que foram revelados da Lava Jato, né? Trazendo todos aqueles capítulos, enfim. Tereza.
Então, Alex falou aí sobre as consequências políticas para o PSDB, correto? E o Paulo aí sobre esse canto do cisne da Lava Jato, agora pegando Tucano tardiamente, né? Depois de ter cozinhado em fogo lento tudo que envolvia o PSDB, né? Esse tempo todo, que são denúncias velhas. Eu vou pegar aqui o aspecto da diferença entre o destino agora do Serra e do Alckmin, né? O Serra ontem se aproveitou, né, a sua defesa se aproveitou de uma brecha, de uma definição pouco precisa, né, do Supremo sobre quando começa e quando acaba o foro privilegiado, né? Se é a data do início dos delitos ou se o mero fato de algo acontecer dentro do mandato justifica o foro especial. E com isso o Serra vai ter o seu processo, né, transferido para o Supremo. Muito dificilmente acho que o Gilmar Mendes deixará de acolher essa liminar do Toffoli e garantir o foro do Supremo para o Serra, né? O que é muito bom, transita bem, tem lá suas conexões, e isso pode ir sendo, né, adiado no fogo brando também, lento e tal. Já o Alckmin, né, ele não tem a menor chance de encontrar algum alívio nas instâncias superiores. O foro especial de governadores é o STJ, né? Então seria o caso de ele ser julgado pelo STJ se ele ainda fosse governador. Mas, tomando-se a interpretação do foro especial do Supremo de 2018, né? Não estando ele mais no exercício do mandato, primeira instância, né? Então, assim, não tem a menor chance para o Alckmin de ele conseguir uma escapatória para cima, como o Serra conseguiu. Mas, no mais, é o que vocês já falaram, né? Uma ação tardia, oportunista da Lava Jato, né? Porque agora está nas cordas, tentando aí demonstrar sua utilidade, né, sua necessidade de sua da sua sobrevivência com autonomia, né, porque eles querem, sobretudo, essa autonomia que tiveram esse tempo todo, né, para atropelar o processo legal, para forjar provas, para arrancar delações premiadas, né, para praticar buscas e apreensões com violência, né. Tudo isso que foi feito. Então, ela quer, sobretudo, sobreviver e com autonomia. Mas, assim, já passou, né? A Lava Jato, ela é um sorvete derretido. Não tem mais jeito de se recompor, não. Né? A aura, a mística da Lava Jato já acabou, né?
Então, bem lembrado sobre bem lembrado que você falou sobre o STF, né? Que a situação do Alckmin é diferente do Serra, porque não tem foro privilegiado, né? Então, primeira instância mesmo. Enquanto isso, o FHC sumiu das redes sociais, né? Ele, de vez em quando, postava um tweet, dava uma entrevista, mas nos últimos dias ele deu uma sumida. Então, bem coincidentemente, quando, né, aqui falando ironicamente, quando o Alckmin e Serra aparecem na imprensa. Continuando a falar de Lava Jato, mas agora num outro aspecto, falando sobre a força-tarefa, queria que vocês comentassem essa possibilidade de o Deltan Dallagnol ser afastado num novo processo. Segundo a coluna Painel da Folha, o relator de um dos processos que pede o afastamento do Deltan iria decidir pela abertura desse processo. E aí depois saiu uma outra informação na imprensa, segundo a CNN, de que haveria a maioria no CNMP, né, no Conselho Nacional do Ministério Público, para afastá-lo. Só que são casos diferentes. E nesse que a CNN falou que tem maioria, é um que foi apresentado pela senadora Cátia Abreu, inclusive, pelo afastamento do Deltan. Alex, então, começando a roda aí por você, você acha que dá para ter alguma expectativa depois de mais de 10 processos terem sido abandonados lá no Conselho Nacional do Ministério Público contra o Deltan?
Bom, é o seguinte, eu acho que tem questões aí que o Aras acabou levantando, muito importantes, como, por exemplo, quanto que a República de Curitiba gasta. O Aras disse apenas que era uma coisa fabulosa que eles estavam gastando nessas investigações, mas não disse números. Eu queria muito saber quais são os números, o que que a Operação Lava Jato gastou. Eu estou dizendo isso porque as operações da Polícia Federal, e não é de hoje, têm sido muito fartas, sabe? A Operação Satyagraha nunca se soube quanto consumiu, depois foi anulada, mas foi uma fortuna. E é importante saber o que que essa República de Curitiba está gastando e em que está gastando. Isso eu queria muito saber, mas queria saber números, números. A questão do Dallagnol é o seguinte, ele não tem mais expressão nenhuma. Se ele não for afastado da Lava Jato, pior para a Lava Jato, porque toda vez que ele aparece, ele desgasta a Lava Jato, ele chamusca a Lava Jato. Porque a sua incompetência, a sua falta de caráter, a sua falta de respeito à Constituição, a sua falta de respeito ao direito, a sua corrupção, tentando usar os dados que colhidos ali com dinheiro público para benefício próprio, para organizar palestras, para organizar uma fundação bilionária. Esse Deltan Dallagnol só fez mal ao Ministério Público. Ele é um mal. Ele deveria ser não só afastado, mas afastado do cenário. Devia ser rebaixado para alguma função ali que ninguém soubesse dele. Porque ele fez muito mal, tanto ele quanto o Sérgio Moro. Mas ele é o procurador. O Sérgio Moro é o juiz que ninguém sabia se era juiz ou se era procurador. Mas quem fez mal ao Ministério Público, à imagem do Ministério Público, criado na Constituição de 88, foi Dallagnol. Não se pode misturar a imagem do Ministério Público, composto por mais de 40 mil procuradores, com tudo o que se soube que o Dallagnol fez através do Intercept. Todas as ilegalidades, todas as formas de querer passar a perna, não é? Relações com o FBI... É totalmente espúrias. É um rol de ilegalidades. Quanto mais tempo fica se a Lava Jato quer se manter, tem que afastar o Dallagnol para tentar ver se, olha, não estamos mais com o Dallagnol. O Dallagnol só faz mal, não só à sociedade brasileira, mas faz mal, inclusive, à própria Lava Jato.
Ô Paulo, você concorda que se tirar o Deltan melhora de alguma forma a imagem da Lava Jato? E se você acha que, primeira pergunta que eu fiz para Alex, se há alguma expectativa depois do histórico, né, do CNMP se mostrando totalmente corporativista?
CNMP tem um histórico corporativista completo. As poucas decisões, poucas ocasiões em que ele se voltou para suas entranhas, para problemas internos, ele deu meias soluções, jamais puniu algum integrante do Ministério Público, Mas então a gente tem que ter isso em mente para ver o tamanho dessa questão, a dificuldade dessa questão. Ela contraria essa história, a história pregressa, contraria essa tradição. E todas as vezes que o CNMP se aproximou perto de denunciar alguém, perto de fazer uma punição, ele logo encontrou uma porta de saída para contemporizar e evitar a punição. Não é que ele fez uma no cravo, outra na ferradura, não. Ele deu só no cravo, mas fez um aceno de que um dia poderia atingir a ferradura. Né? Então, no caso do Deltan Dallagnol, a coisa é muito grave porque é um escândalo nacional com ramificações para os Estados Unidos, com projetos que envolvem o Departamento de Justiça, o FBI, e compromete a própria soberania do país. Está assim demonstrada a atuação ilegal, cheia de falhas, com muitas irregularidades, de uma operação liderada por uma força-tarefa cujo líder era o Deltan Dallagnol. E os diálogos, as provas que vieram a público e vem vindo a público há bastante tempo, vieram de novo agora, são assim escandalosas. Elas demonstram um quadro de escândalo. Um escândalo que assim, de corrupção, que envolvia uma fundação com dinheiro, com recurso da Petrobras, que o Deltan pretendia administrar, entregar para o Ministério Público administrar, uma coisa impossível. Aquele projeto conversado de montar uma empresa que seria dirigida pelas esposas de alguns membros do Ministério Público, o que é, vamos dizer assim, intenção de crime não é crime, mas demonstra o tipo de comportamento que estava ocorrendo. E esse envolvimento agora, em que, vamos dizer assim, o Ministério Público, a Força-Tarefa, praticamente numa relação, num casamento de conveniência, tendo relações clandestinas, adúlteras, com o FBI. Então, é um caso que vamos dizer assim, é um escândalo de um grande tamanho, não é uma denúncia assim, vazia, isso aí está colocado, é a própria seriedade do Ministério Público está em questão, né? A sua idoneidade, o seu respeito, a sua capacidade de agir conforme a Constituição. Então é uma necessidade você dissolver a Força-Tarefa e você afastar o Dallagnol. O Dallagnol, ele é dentro do Ministério Público, ele foi desde o início o chefe da Força-Tarefa. Foi essa a decisão, foi essa a decisão que o Rodrigo Janot, aquele PGR de tristes lembranças, não é? Aquele PGR de tristes lembranças que colocou e foi reconduzindo e atualizando a Lava Jato. Então, nesse momento, o país precisa voltar a uma situação de normalidade democrática. Não queremos super-homens, não queremos instituições de pequenos ditadores, não queremos pessoas que agem acima da lei dizendo que vão defender a lei. E aí é hora do Conselho Nacional do Ministério Público se manifestar à altura. A notícia é de que há, nesse momento, uma maioria a favor da punição. É bom que seja assim. Temos que esperar, não podemos ser ingênuos. A pressão é muito grande porque nós estamos sendo questionado um dos pilares da Lava Jato, o instrumento da Lava Jato. O Moro é o sujeito que assinava a sentença, é o sujeito que extrapolou as funções totalmente de um juiz. Mas a Lava Jato é que era a ponta de lança. E foi a ponta de lança que fez tudo aquilo. Fez aquele célebre... aquela célebre acusação Lula, que era uma...
PowerPoint.
Assim, aquela acusação... Você começava pela acusação para chegar na prova, você chegava na denúncia na prova. Ou seja... então, vamos dizer assim, é um momento assim, se o Ministério Público quiser sobreviver como uma instituição respeitada, o mínimo que ele tem que fazer é isso. Caso contrário, é aquela farra do boi, cujo PGR, aquele que, ao fazer o seu livro de memórias, não percebeu a monstruosidade que cometia ao ter ido um dia armado para o Supremo, com a disposição de dar um tiro no Gilmar Mendes. Ou seja, este é o mundo da Lava Jato, gente. Esse ponto todo.
E tem uma coisa que eu não falei aqui ainda, né, que não mencionei, né, mas quando a gente estava comentando o caso do Alckmin, por exemplo, o caso do Serra, que o Toffoli suspendeu e que a gente comentou isso ontem, hoje a Lava Jato se manifestou criticando com palavras agressivas a decisão do Toffoli, né? Divulgou uma nota e disse que vai tomar as providências cabíveis para recorrer disso, né? Para retomar a ação do Serra. Então, sim, o STF toma decisões também e a Lava Jato vai afrontar. E não é só pelas vias institucionais, né? O Deltan vive postando coisas no Twitter e outros procuradores também, fazendo críticas duras a decisões do Supremo. Tereza?
Bom, subscrevo aí essas avaliações aí dos meus colegas, essa fala do Paulo, sobretudo, sobre quão pernicioso o Deltan já foi. Tudo isso aí que o Paulo já mencionou, e eu acrescento o quanto ele contribuiu, né, para a criação do ambiente antipolítica, né, e anti-PT em 2018, quando ele tinha o desplante de falar sobre combate à corrupção e Lava Jato em igrejas evangélicas, né. Ele foi várias vezes, né, fazer palestra, sei lá, falava ali no púlpito, né, numa mistura indecente, né, de Estado, que ele é um agente do Estado, com religião, né, isso contribuiu muito para criar o ambiente, ninguém empresta, vou voltar no Bolsonaro, que não é político, né, na cabeça de muita gente. O discurso do Bolsonaro, eu sou da política, eu sou contra o sistema, e o sistema é podre. E o Deltan contribuiu muito também para isso, que foi uma coisa perniciosa no Brasil, uma coisa nefasta para o nosso desmanche democrático, né? Mas sobre o que é o julgamento dele lá, tem várias ações, mas há um mês atrás, quando esteve em pauta a apreciação deste processo por conta do famigerado PowerPoint que ele fez contra o Lula, né, para mostrar o Lula como chefe de organização criminosa, que não tinha nada mais do que o nome do Lula no centro e uma série de setas, né, ligando nada a coisa nenhuma, mas era um efeito visual. Então, quando isso esteve em pauta, depois saiu de pauta e foi adiado para agosto, né? Quando esteve em pauta, eu, através de um advogado que transita ali no conselho e tal, eu tive uma avaliação que ali é o seguinte, havia uma divisão 5-5, né, com o Aras, que é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, é o procurador-geral, né, e o Aras de voto de Minerva, né. Então estava muito dividido. De lá para cá, muitas coisas aconteceram, né, novas revelações sobre a Lava Jato, maior exposição, né, do Dallagnol, o avanço do Aras no sentido de abrir a caixa preta e tal. Então a correlação de forças ali, né, há notícias aí da CNN e outras de que teria mudado, né? Mas já não estava difícil, porque com 5-5 há um mês atrás e o Aras votando de Minerva já fazia uma maioria, né? Agora então estariam de 8-2, né? Vamos esperar, mas embora o conselho seja, como o Paulo disse, muito corporativo, nunca pune os seus, nunca corta na carne, né? Mas o momento mudou, né? O próprio conselho, até para justificar a sua existência institucional, porque tem sido nula, e diante dessas evidências todas que estão aí, de um procurador-geral, né, que tem influência sobre o conselho, né, eu acho que é bastante provável, né, que venha esse afastamento dele da força-tarefa. Até porque a força-tarefa também não tem mais futuro, né? O Aras vai passar esse trator aí. tenho convicção de que ele não vai recuar dessa disposição de, né, acabar com essas forças-tarefas que são verdadeiras ilhas de poder dentro do Ministério Público. Né? Então é isso.
É, até saiu uma notícia hoje, né, Tereza, dizendo que a Lava Jato estaria defendendo a unificação das forças-tarefas para tentar baixar essa briga, né, entre força-tarefa de Curitiba e PGR. Agora não sei o quanto isso também, porque são informações de bastidores, né? Não sei o quanto isso é factível, né? Porque publicamente essa briga está intensa, né?
Isso não vai resolver, porque o Aras, não interessa ele, é tudo uma força-tarefa só agora. Não é essa a questão de existirem quatro forças-tarefas, né? Curitiba, São Paulo, Rio e Brasília. O que ele não quer é o modelo de força-tarefa, né? O Aras já declarou, né, que isso não tem, que este modelo de força-tarefa de atuação é contrário à natureza do Ministério Público, né? Onde, embora seja garantida a autonomia da atuação dos procuradores, não existem ilhas, não podem existir republiquetas, né, com absoluta autonomia de ação, ter fontes de dados próprias que não compartilham com ninguém, né, o Aras quer acabar com esse modelinho. Então não adianta, essa história de fundir todos numa só não vai resolver. E eu acho que a proposta dele é muito razoável, criar um órgão central de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, crimes de colarinho branco, né, e onde exista, né, um compartilhamento dessas informações, quando tiver investigação, delegue-se alguns procuradores. E nem fiquem esses procuradores que são sozinhos. Né? O que eles montaram em Curitiba? O Sérgio Moro conseguiu dar um nó ali e puxar para si as questões da Petrobras, quando a lei diz que a Petrobras devia estar sendo investigada no lugar que é a sua sede, no Rio de Janeiro, aí foi parar em Curitiba. E a força-tarefa criou ali um monopólio de tudo que tinha relação com Petrobras, ou mesmo quando não tinha, como no caso do Lula, eles davam um jeito de torcer, né, os argumentos e fazer com que ficasse lá. Então eles tornam-se donos de uma investigação. O Aras quer acabar com isso, e acho que ele não vai recuar. Então, acho que Lava Jato está aí no seu estertor. E vamos conhecer a Caixa Preta, Alex, inclusive dentro da Caixa Preta virão esses dados aí sobre quanto custa uma Lava Jato, quanto já custou para o Brasil, afora os custos que nós conhecemos em destruição de empresas, destruição de empregos, destruição da democracia, 600 dias de cadeia para o Lula, etc, etc, etc.
Os custos que não vão ser colocados, né? Tem os que serão colocados e os que não vão ser, que são indiretos.
Os custos intangíveis.
Isso. Queria agradecer aqui vários superchats, antes de eu mudar de assunto. Vou agradecer a Terezinha Vasconcelos, o Giovanni Longoni, que tinha sugerido também cortar um vídeo do Chamou. Eu tinha lido um superchat dele, ele mandou um outro antes, pedindo para editar o vídeo do Amaury Chamorro. Thaís Neves, Francisco Alencar, Fantastic, que diz aqui, é um perfil que mandou um superchat também. Tema, Glauston Teixeira, e o Francisco Alencar mandou um outro também. Então, agradecer a todo mundo. Eu coloquei todos os superchats aqui na tela. Então, coloco uns outros comentários também que não são pagos para a gente ir variando um pouco. Fica mais fácil aqui para debater e para dar visibilidade também aos comentários. Eu quero passar para um outro assunto, que é a viagem do Bolsonaro para o Nordeste. Sabemos que ele vinha fazendo uma ofensiva para tentar cooptar eleitores, né? Que, como sabemos, sempre houve uma crise nessa região para o bolsonarismo desde as eleições de 2018. E ele já vinha falando que queria ir para o Piauí, etc. Ele passou sem máscara pela multidão, então cometendo aí mais um crime, mais uma afronta, né, às recomendações médicas. E agora há pouco fez uma live também em que debochou da China. Foi falar da vacina, né? E aí ele falou o seguinte, deixa eu só trazer aqui a declaração dele. falar da China, foi falar da vacina e disse, estava falando sobre a de Oxford, né? E aí ele falou, não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? Né? A frase inteira. Deixa eu compartilhar aqui, que fica mais fácil para quem quiser ler também, embora a maioria acho que vê pelo celular. Mas a frase inteira é essa. Fala muito sobre a vacina da Covid. Nós entramos naquele consórcio de Oxford e, pelo que tudo indica, a vacina vai dar certo e 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É, aí está se referindo aí à parceria da China com o Instituto Butantan. Então, né, tudo que a gente já imaginava está acontecendo, que é a politização da vacina. Como ela é da China, é a vacina comunista, não vamos usar essa vacina. Agora, a vacina de Oxford, não, essa sim vai dar certo. Sendo que, só lembrando, os brasileiros estão sendo alvos de testes, né? A gente está sendo testado, não quer dizer que a vacina está pronta, então tô, trocentas doses aí para o Brasil de graça, né? Não, não é nada disso, é um teste e o Brasil é cenário desse teste. Então, Alex, como é que você viu esse tour do Nordeste, Brasil, o Bolsonaro tentando algum tipo de apoio, né, nesse momento de auxílio emergencial, esse momento em que as pessoas estão atrelando o apoio dele ao pagamento dos R$600, como é que você vê isso?
Evidente, continua em campanha de reeleição. Agora, é totalmente inaceitável isso, as aglomerações que ele provocou, não é porque ele não está mais com a Covid que ele tem que expor a população aí a esse risco todo. Eu não sei como é que os governadores, como é que os prefeitos das cidades, onde esteve, aceitaram esse tipo de coisa. Aglomeração nessa época, ele montado em cima do cavalo com o chapéu de cangaceiro, vai fazer campanha eleitoral, vai fazer campanha eleitoral nas redes sociais, não em público. Não é o momento, é totalmente inaceitável, inoportuno e até pode ser enquadrado como crime. Fazer uma coisa dessa, ninguém está fazendo isso, nem o Trump está fazendo, ninguém, nenhum presidente está se expondo a esse espetáculo degradante, deprimente. Como é que em meio a uma situação em que há 100 mil mortos quase, ele faz ali uma festa, uma espécie de festa, cheguei aqui, meu Deus, que isso? Isso é um tapa na cara de todos nós, de todos os doentes, de todos que morreram. E como é que se pode permitir que essa imagem do Brasil vá para o mundo todo? Porque ele é a imagem do Brasil, o mundo todo está rindo disso agora. Olha o que faz esse presidente maluco que os brasileiros malucos elegeram. E ao mesmo tempo a gente fica diante dessa questão de que a aprovação dele não cai dos 30%, por mais que se denuncie, por mais malfeitos, por mais ataques à democracia, à decência, à ética, à moral, por mais mentiras. Então eu fico me perguntando se é o bastante somente denunciar, que é o que todos fazem todos os dias, os meios de comunicação que não são alinhados com ele, nós. Enfim, os partidos denunciam. E por que ele continua com esses 30% de aprovação? Quer dizer, eu fico me perguntando se basta apenas denunciar, se basta apenas indignar, como a gente faz isso todos os dias, e não só nós, como dezenas de jornalistas, como dezenas de políticos, a gente denuncia isso todo dia. As arbitrariedades, as idiotices, a ignorância, e ele fica nos 30%. Por isso eu me pergunto, será que basta apenas isso? Basta apenas denunciar ou falta alguma coisa para que ele perca esses 30%? Enquanto tiver 30%, ele fica naquela situação imixível, como diria o Magri, né? Vocês se lembram do Antônio Magri, daquela frase dele? É imexível.
É, complexo, né? Porque quem denuncia está fora dos 30%, então não necessariamente as denúncias atingem o outro percentual, né? É, é complexo. O bolsonarismo aí, toda essa ideologia, é algo que tem sido, está se consolidando, se consolidou de uma forma que não são as denúncias no Tribunal de Haia que vão fazer as, essas pessoas mudarem de ideia, né? Paulo. Peraí, que eu deixei você mudo.
Eu acho que a gente tem que ter muita cautela com essas pesquisas que projetam uma popularidade do Bolsonaro num país que vive uma situação de pandemia, em que as pessoas não saem de casa, as pessoas enfrentam assim, muita carência, muita dificuldade para tudo. Imagina a carência que elas enfrentam, a situação que elas enfrentam quando elas respondem uma pesquisa de opinião. Eu acho que as pesquisas de opinião hoje, assim, elas são assim, do ponto de vista de eleição presidencial, elas não têm valor algum. Faltam mais de 2 anos e nós estamos num momento em que a situação está congelada, né? Não se sabe o saldo que vai, nós vamos ter da pandemia, é provavelmente terrível. Não, a sociedade não conseguiu discutir e avaliar esse saldo. As responsabilidades serão apontadas, estão sendo apontadas, mas em função da própria condição da pandemia, é difícil você ter a noção dos fatos e das responsabilidades, e certamente, dificilmente, o Bolsonaro vai conseguir chegar ao fim do seu mandato com esta, nesta posição, nesta situação de ser assim, como ele tem sido visto, como foi apresentado numa pesquisa recente da Veja, ele está na frente, em primeiro lugar. Vamos dizer assim, nós estamos diante de uma pandemia onde as pessoas não enxergam nada além da própria sobrevivência, e perguntar sobre isso, as pessoas estão vendo ali um teatro que não significa nada nesse momento. E, portanto, é muito menos do que aquilo que que as pessoas querem lhe dar. Eu concordo muito com aquele professor César Zucco, que já lembrou, agora se a gente fosse contar, já estamos chegando em 130 pesquisas em menos de 2 anos, que é, se transformam as pesquisas que se autoalimentam, ele fica achando, não, mas olha lá, ele está mantendo, ele está não sei o quê. Eu acho que ele tem cada vez menos autoridade, tem, assim, é um país que está, assim, cuidando de outras coisas, não está prestando atenção nisso. Não está prestando atenção no presidente, não está pensando no próximo presidente, não é disso que se trata. E eu acho primeiro então esse ponto, né? Esse ponto eu acho importante, acho bom a gente que pretende, assim, interpretar os fatos, interpretar o que está acontecendo e mostrar e debater a coisa em cima de realidade. Em qualquer situação, você fala em pesquisa de opinião, mais de 2 anos antes de uma eleição, é uma coisa meio abusiva, ainda mais quando você tem essa tragédia que entorpece tudo e todos, né? Em segundo lugar, o país ainda não deu, não se resolveu ainda com a Covid. Como é que nós vamos sair disso aí? Como é que a gente vai examinar, qual é a responsabilidade que será apontada ao Bolsonaro? Os mortos, eles vão ficar por isso mesmo? Aquilo, essas tragédias cotidianas, vai ser vista como uma coisa que caiu do céu? O esforço do Bolsonaro para manipular o debate, jogar a culpa em governadores, no seu antigo ministro que tentou seguir o feijão com arroz da OMS, acho que tudo isso são coisas prematuras. Tudo isso são coisas que a gente tem que discutir, porque a gente, em vez de discutir isso, temos que discutir, sim, como confrontar e como cobrar responsabilidades. Por exemplo, hoje o MTST fez um protesto contra os despejos em São Paulo. É assim que se faz. Outro dia teve uma concentração pela abertura em defesa de um hospital público fechado. Isso é importante fazer. É preciso cobrar, sim. É preciso não ficar calado. E as pessoas estão se mobilizando na medida das possibilidades, suas possibilidades, em que elas não podem também se mobilizar e comprometer sua saúde, comprometer suas vidas. Mas isso está ocorrendo. E é esse o quadro que a gente está vivendo. Agora, é preciso saber o que estimular e saber o que importar. Hoje, achar que o Bolsonaro é tudo isso, tem toda essa aprovação, acreditar nessa pesquisa, é fazer tudo o que ele quer. porque é o governo mais irresponsável do planeta, é um governo assim, tratado como palhaço universalmente, e a gente quer, agora vamos passar a dizer para os brasileiros que, olha, a maioria está com ele, tem esse voto que é muito importante, nós realmente temos que nos render. Não dá.
Tereza, passo para você, lembrando aqui do Brasil passando as 90 mil mortes, né, no dia em que o Bolsonaro faz isso que a gente descreveu aqui. Passa, caminha, se expõe sem máscara, junto com o povo, viaja, enfim.
Pois é, a propósito desses absurdos todos, né, eu gosto muito do psicanalista Contardo Caligares como articulista, né, no último artigo dele ele dizia que uma das coisas mais difíceis para ele é explicar para fora, para os contatos, os amigos que viveu muitos anos fora, a boçalidade do Brasil, sobretudo a boçalidade bolsonarista, né? É muita boçalidade isso tudo que aconteceu hoje. Olha, quero concordar com o Paulo sobre a incerteza, a pouca confiabilidade que tem essas pesquisas hoje, né? Realmente, isso tudo está muito nebuloso ainda, saber o que tem ou o que não tem o Bolsonaro de apoio consistente. Tudo isso é verdade. Mas, né, vamos ver agora o que ele está fazendo. Tenha ele quanto tiver de apoio consistente, né, seja 30 ou menos, ou só 15, mas o fato é que ele, com essas incursões ao Nordeste, ele está mirando, né, a região onde ele teve menos apoio e onde o Lula e o PT ainda são muito fortes, né. Ele esteve hoje em dois estados governados pelo PT, né? No Piauí, do governador Wellington Dias, e na Bahia, de Rui Costa. Né? Ele só iria à Bahia, mas relativamente próximas, esticou para pisar no Piauí. Então, ele está, e agora, com o auxílio emergencial, né? Ele está faturando entre os mais pobres, há sinais claros disso, embora sabemos, é aquela novela, o governo só queria dar R$200, foi o Congresso, sobretudo a oposição, que puxou para 500 e ia aprovar assim mesmo com o governo, contra o governo, aí ele foi lá, não, bota mais 100 aí, fizeram 600. Mas agora é o seguinte, quem recebe acha que a bondade é de quem paga, né? Quando quem paga queria pagar merreca, né? E então o Bolsonaro está querendo avançar aí sobre o Nordeste, né? E tenta, para, digamos, tentar cooptar, né, essas bases lulupetistas, né? Ele quer enfiar uma cunha no petismo, na força do PT no Nordeste. Então, tratem, os dois governadores não foram hoje, né, a esses atos. Na Bahia, o desplante foi tão grande que esse lugar lá, Campo Alegre de Lourdes, uma cidade lá do semiárido, onde ele inaugurou uma adutora de água, que capta a água do Rio São Francisco, isso não é transposição lá em cima, isso é aqui mais embaixo na Bahia, né? Ele inaugurou uma adutora que o Rui Costa já tinha inaugurado, né? Mas ele foi lá, fez questão de ir lá. Então, as lideranças do PT e do campo progressista em geral, se cuidem do Nordeste, porque parece que ele tem um plano de ficar visitando muito ali a região. Ele tinha dito que quando sarasse da Covid, ia fazer muitas viagens. É como o Alex disse, né, de olho em 22. Amanhã ele vai a Bagé, do Rio Grande do Sul, e nós vamos ter novos espetáculos, né? Então, a campanha eleitoral é um momento muito importante, né, para as oposições falarem diretamente com a população, né, e poderem se comunicar de uma forma contundente, desmascarando, né, essas coisas, essas fanfarronadas do Bolsonaro, sacudindo as pessoas sobre a realidade da pandemia, né, sobre essa mortandade diante da qual nós estamos tão vergonhosamente indiferentes, né? é como se ninguém tivesse nada com isso. Todo isso é, né, é de uma desumanidade, a indiferença, são números e tal. Só quando chega perto, que aí a pessoa se comove um pouquinho e tal, mas logo passa. Eu acho essa indiferença brutal. É, mas, assim, o que eu chamo a atenção é isso. O Bolsonaro, com auxílio emergencial e depois com o Renda Brasil, se ele conseguir empinar esse programa social aí, que já é para exatamente desmemoriar o povo em relação a Lula e ao PT que criaram o Bolsa Família, ele vai mudar de nome, agregar alguma coisa ali, ampliar, porque a pobreza aumentou, tem que ampliar mesmo, né? O Bolsa Família é de uma realidade em que a pobreza tinha caído, agora ela aumentou. É, então, assim, a campanha eleitoral tem que ser muito bem aproveitada, porque ele está avançando. E o Bolsonaro, como todo cínico, né? É, torna-se muito difícil combater, porque o cínico fala qualquer mentira, o cínico não tem compromisso com a verdade, com a coerência, nem nada, né? O cinismo é difícil de combater. Então era isso que eu queria chamar a atenção nesse aspecto aí da incursão pelo Nordeste.
Muito bom, Tereza. Fala, Paulo.
Eu queria falar um pouco, é muito importante o auxílio emergencial, é importantíssimo. É importante que a verdadeira, a história desse auxílio, desse valor, desse projeto, que não nasceu no governo, nasceu na oposição, o governo quis dar, isso é muito importante. Não podemos, no entanto, pensar, reduzir a popularidade do Lula e a popularidade da Dilma ao Bolsa Família. Eram projetos de conjunto, propostas que trouxeram, que vieram junto com uma economia em crescimento, empregos sendo criados, investimentos espalhados pelo Brasil inteiro, todo um programa político de distribuição de renda, que criou empregos, que criou oportunidades para a população inteira, criou escolas, criou universidades. O que nós temos é um país que está sendo esmagado, a classe média está sendo destruída, demolida, os empregos de qualidade estão desaparecendo de todas as formas, as fábricas estão fechando. E o que a gente tem é, no pé da sociedade, as pessoas disputando migalhas. A gente tem que entender, não é que isso não tenha um efeito, mas esse efeito tem e ele é importante para quem nada tem. R$600 são R$600. Vamos entender. Agora, o impacto disso tem que ser relativizado pelo empobrecimento que o Bolsonaro está produzindo, pelo empobrecimento que a pandemia está produzindo e contra a qual ele não está fazendo nada, pelo contrário, está acelerando, como todas essas medidas deixam claro.
Gente, precisamos encerrar aqui. A gente vai acabando esse Boa Noite. Queria agradecer aos três pelos comentários de hoje. Amanhã estamos de volta. Boa noite para todo mundo. E obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Você levantou a mão, Tereza?
Rapidamente. Diga. Chamando para o Bom Dia amanhã, onde vamos entrevistar o deputado José Guimarães, do PT, e líder da minoria.
Legal, maravilha, divulgado, PT do Ceará. Obrigada, gente, até amanhã.
Tchau, até amanhã, obrigado.
Trago aqui o Rodrigo de volta para encerrar comigo. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Gisele. Eu estava acompanhando o debate aqui, as observações da Tereza, também do Paulo e do Alex, sobre essa história, será que o Bolsonaro está se recuperando ou não, né? As estratégias do Bolsonaro também. Mas eu queria trazer essa notícia, não sei se você chegaram a comentar esse fato do Alexandre de Moraes ter mandado caçar as contas dos bolsonaristas também no exterior, né? Porque até agora a decisão dele também, era só aqui referente ao Brasil.
No Twitter, né? Sim.
Exatamente.
É.
Vocês chegaram a comentar esse tema? Não, né?
Não comentamos. Você está com a notícia aí, não? Quer que eu compartilhe aqui? Aqui, ó.
Alexandre de Moraes, opa. Ué, eu tinha aberto, agora voltou aqui para a primeira página. A minha internet não está muito boa hoje, mas o fato é que o Alexandre de Moraes pediu bloqueio internacional agora das contas dos bolsonaristas. A decisão do Brasil da justiça brasileira valia só aqui para o território nacional e vários bolsonaristas estavam conseguindo operar as contas do exterior, né? E agora essa decisão vale também para o exterior e algumas pessoas achando que é um exagero. O próprio Twitter se manifestou, disse que vai tentar recorrer da decisão. De qualquer maneira, mostra que a justiça sabe que essa história do Bolsonaro recuar é um movimento tático provisório, que assim que ele puder retomar fôlego, ele vai colocar de volta a turma dele para fazer o barulho e as acusações e a rede de mentiras que operava na eleição de 2018 e até agora há pouco, né? Foi desmontada por essas últimas decisões de Alexandre de Moraes. Desmontada não, né? Ela foi diminuída, né? Porque eles operam agora de uma outra forma, talvez sem os nomes mais conhecidos que foram tirados do ar, mas continua operando. Isso tem muita força ainda, né? Então o Bolsonaro já deu demonstrações de que precisa dessa turma, pediu que a Advocacia Geral da União também recorra pela proibição dessas contas, e agora isso se estende para todo mundo, não só para o Brasil. Vamos ver se o Twitter realmente vai desligar as contas. É algo que nos preocupa, porque e se chegar um momento que o Alexandre de Moraes ou outro ministro supremo entenda que fulano de tal, que é de centro-esquerda, também não deve ficar no ar, vai desligar todo mundo. É uma dosagem muito complicada, né? Tem que ter muito cuidado e realmente tem que estar muito comprovado que cometeram, incitaram crimes. Não pode ser só na base da opinião. Eu não gosto dessa gente de direita, de extrema direita. Mas não pode ser punido só pela opinião. Tem que ser punido se pregou crime, se pregou, se espalhou mentira de forma deliberada, aí sim. Mas se não, tem que manter no ar e a gente fazer o debate, né? Eu acho muito complicado a gente caminhar para essa proibição. Isso daqui a pouco está valendo para todas as correntes de pensamento, né? Qual o limite disso, não?
Sim. Eu vou trazer mais duas notícias aqui, Rodrigo. E antes, só ler esse comentário que eu destaquei na tela da Riot Brooks, que ela está sempre aqui. E ela está destacando uma frase que eu ia dizer em algum momento aqui no debate com o pessoal, mas acabei esquecendo. O pastor Ariovaldo Ramos, hoje no Giro das 11, fez uma fala muito emocionante sobre o número de mortes pela Covid no Brasil. Não teve como não comover. Realmente foi muito impactante, né? Ele falou sobre a inércia, né? E sobre a indiferença que o brasileiro está tendo com o número de mortes, né? Ele falou assim, o melhor do Brasil que está morrendo é o brasileiro, que a gente está vendo 1.500 mortes por dia, e a gente se acostumou a isso, a gente naturalizou esse número, né? Então foi realmente bem, foi um alerta, sabe, um despertar assim que foi comovente mesmo. E trazer duas notícias, uma do Flávio Dino naquela ação dos respiradores. Lembra que o Bolsonaro tentou desviar uma compra de respiradores que ele comprou da China? Então agora o governador do Maranhão, tanto tempo depois, né, sei lá quanto tempo depois, conseguiu uma vitória na justiça para pegar esses respiradores. A pergunta que fica é: quantas pessoas deixaram de ter tratamento enquanto o governo federal tentou desviar o lote por questões ideológicas? E a outra notícia é que na live de hoje, o Bolsonaro disse que está com infecção no pulmão, disse que está tomando antibiótico. Então, ele está doente e está lá, sem máscara, passeando no meio de todo mundo, enfim, a gente não sabe como é que ele está, né? E ele não tem. Porque com a pandemia é assim, né, Rodrigo? Se a gente gosta de alguém, a gente quer deixar essa pessoa sozinha e se isolar também, para que não haja esse risco de infecção, né? Se você desconfia que você está doente, você quer ficar longe de quem você ama para não prejudicar ninguém. Então, ele faz exatamente o contrário. Então, ele mostra a que veio, né? Quando toma uma atitude dessas.
Então, impressionante. Ele usou a expressão, eu tô com um mofo no pulmão. Eu tava lendo aqui um pouco antes de voltar aqui ao vivo com vocês. Eu tô com um mofo no pulmão. Foi um rescaldo da doença, disse o Bolsonaro. Olha, Gisele, a gente não consegue confiar em nada do que ele disse, né? Um festival de terra. Ele fica o tempo todo jogando, testando, vendo até onde dá para ir. E talvez fazendo de vítima, eu não sei. O fato é que a mulher dele, a Michelle, também anunciou que está com Covid-19, né? E ele dizendo que ficou com uma consequência da doença para ele, que ele chamou de mofo no pulmão. Não sei se é uma expressão médica ou se é algo que ele, a forma que ele usou para se referir a um, a consequência da Covid no pulmão dele, Jair Bolsonaro. Né?
Pois é, não dá nem para entender o que ele quer dizer. Mas enfim, pessoal, amanhã a gente está aqui novamente, no mesmo horário. Acompanhem aí o Boa Noite 247, amanhã a nossa programação também, começando no Paz e Bem, né? Depois do Bom Dia, a gente publica daqui a pouquinho na comunidade, também no site, acompanhem tudo que a gente vai ter aí, tá bom? Se inscrevam e se puderem também se tornar assinantes aqui no YouTube, seja membro, né? Só clicar em seja membro ou lá no site brasil247.com/apoio. Obrigada, abração a todo mundo.